aferição de quórum.
Obrigado, senhorita presidente. Aferição de quórum. Vereador Mauro José Severiano. Vereador Antônio Gomide. Vereador Valdete Fernandes. Vereador Lélio Alvarenga. Vereador Pastor Elias. Vereadora, senhorita presidente em exercício, Thaís Souza. Vereador João da Luz. Vereadora professora Geli Sanches. Vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido a vereadora professora Geli para fazer a leitura do texto bíblico.
Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Salmo 3, verso de 13 a 17.
Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior.
Leitura da 59ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de setembro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 130 de 2017, de autoria do Executivo, que altera dispositivos da Lei número 3.780, de 10 de setembro de 2015, que institui a Olimpíada do Conhecimento no âmbito de Rede Municipal de Ensino. Usaram a palavra os vereadores Lero Varenga, Eline Rosa e Teles Júnior. No grande expediente, o senhor presidente agradeceu a presença do secretário de Defesa do Consumidor, Valeriano Abreu, diretor do PROCON, Enéas Teodoro, e o gerente de fiscalização, Ariovaldo Pires Batista, e o chefe de gabinete, Douglas Paulino, e o assessor técnico, Guilherme. Usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Vilma Rodrigues, Pastor Elias, Jackson Charles, Domingos Paula e João da Luz. Na ordem do dia, o senhor presidente solicitou a votação da moção de aplauso de autoria do vereador Lélio Varenga, destinada ao secretário municipal de defesa do consumidor e servidores do PROCON de Anápolis. Após aprovado, o senhor presidente determinou a suspensão da sessão para a entrega da moção ao secretário municipal de defesa do consumidor e demais servidores da secretaria e do PROCON presentes. Reiniciada a sessão, usaram a palavra pela ordem dos vereadores. Pastor Elias Ferreira, Valdete Fernandes, Domingos Paula, Lélio Varenga, Jackson Charles e Antônio Gomide. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 116/2017, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública municipal à Associação João Anapolense Esportiva Regional de Pequenos Produtores. Projeto aprovado pelas comissões. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 117/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a criação de bolsões exclusivos para estacionamento de motocicletas em logradouros, locais públicos e privados no município de Anápolis e da outras providências. Também aprovado pelas comissões, com vistas concedidas ao vereador Teles Júnior. Houve votação de moção de aplauso e de requerimentos. Comunicações. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores. Pastor Elias, Luzimar Silva, Domingos Paula, professora Geli, João da Luz e Jackson Charles. Nada mais havendo a ser tratada, senhorita vice-presidente encerrou a sessão, convocando outro para o dia 13 de setembro, em horário regimental. Sem mais projetos a serem lidos, retorno a palavra à senhorita presidente para a continuidade da sessão.
Declaro aberto o pequeno expediente e convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhora presidente, exercício, vereadora Thaís Souza. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos que nos acompanham através do Canal 10, os internautas e também os que nos ouvem através da Rádio Manchester. Na verdade, presidente, vereadora Thaís, O que me traz essa manhã aqui é simplesmente o fato de prestar homenagem a um grande homem, a um grande caráter, a um grande amigo que nos deixa nesse dia de hoje. Deixar aqui meus sentimentos, toda a família do nosso amigo, irmão, Ricardo Teles, que nesse momento já se encontra com Deus. Ricardo Teles alegrou a cidade de Anápolis por muitos, muitos anos, com seus cânticos, com a sua viola, e hoje com certeza o céu está mais alegre. Ricardo Teles, tínhamos o mesmo objetivo de lutar por uma política ética, honesta e decente. Nós fizemos parte do movimento Igreja e Sociedade durante esse tempo, desde a sua inauguração. Ali nós nos reuníamos mensalmente para conversarmos a respeito de como fazer uma política diferente. Então hoje deixo meus sentimentos a toda a família, aos conselhistas de uma forma especial, Ricardo, que foi um conselhista durante muitos, muitos anos, sempre atuante na igreja e na sociedade. É com tristeza que a gente anuncia o falecimento dele, mas por outro lado, a gente tem a certeza de que o céu está mais alegre, e com certeza lá no céu também estará cantando canções que nos alegrará aqui na terra. Então hoje, a minha vinda nesse plenário é exatamente para poder homenagear esse irmão, esse amigo, esse parceiro, esse grande caráter. Que Deus o tenha, meu irmão. Que sua família possa se encontrar aqui em Deus e na sociedade o apoio necessário. Grande abraço, devolvo a palavra à senhora presidente.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido o vereador Antônio Gomide para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, nobres vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente. Faço uso do grande expediente, senhora presidente, e um cumprimento aqui aos internautas, um cumprimento aos ouvintes da nossa rádio, da televisão. Faço uso desse grande expediente nessa quarta-feira para repercutir, entendo, um assunto que nos afeta muito e que está, obviamente, incomodando a nossa cidade. Nós sabemos que não é um assunto novo, mas é um assunto importante ser tratado nesse momento na cidade, porque é um alerta maior, um debate que nós já fizemos nessa casa, mas que infelizmente a solução para o problema ela não chegou e está afetando a vida das pessoas, que é a questão da falta de água e do investimento da Saneago em colocar água tratada como ela é responsável em toda a cidade de Anápolis. Estou fazendo essa abordagem e esse pronunciamento porque eu entendo que nós estamos vivendo, vereador Leandro, um momento onde esse é o último ano, depois de 20 anos do PSDB e do Marconi, governador, ter dito que resolveria o problema da água em nossa cidade. Porque o ano que vem, o atual governador já não é mais governador. Em março ele sai, já não é governador. Então esse era o último ano para ele provar que nos 19 anos de governador, como governador, poderia, vereador João da Luz, resolver o problema da água. Nós não estamos falando aqui do prefeito A, do Pedro Sayun, do Antônio Gomide, não estou falando aqui do João Gomes, não estou falando aqui do Roberto, não estou falando aqui do Hernani, nem do Ademar Santillo. que foram os governadores que conviveram nesse intervalo da concessão com a Saneago. Porque o prefeito, na verdade, tem uma determinação e tem uma concessão que foi dada lá atrás, onde quem ficou com a obrigação de resolver esse problema da água tratada em nossa cidade chama Companhia Estadual de Saneamento, Saneago, que é do governo do estado. Então esse ano é o ano do balanço na cidade de Anápolis, vereador Lélio. Se esse trabalho de 19 anos resolveu em nossa cidade. Esse pronunciamento que eu estou fazendo aqui é esse balanço. Será que nesses 19 anos que nós elegemos o governador, que é responsável pela essa empresa Saneago, será que a Saneago cumpriu o papel dela nesses 19 anos para a nossa cidade? Cidade que contribui como o segundo maior PIB do estado de Goiás? Cidade industrial? Cidade de uma população que cobra, que faz exigir e que deu grandes vitórias a esse governo? Então é importante a gente fazer essa avaliação. Eu quero fazer isso aqui hoje. E quero fazer um histórico, porque essa concessão ela foi dada no dia 24 de julho de 1972, por 25 anos daquela oportunidade, o prefeito era o prefeito Henrique Santillo. E naquela oportunidade, nós existíamos aqui na nossa cidade, chamava Superintendência Municipal de Saneamento, SUNSAM. Nós pegamos essa superintendência, que era uma autarquia, e repassamos ela para o estado em 1972, dizendo o seguinte: a Saneago vai tomar, incorporar essa autarquia e ela vai fazer serviço na cidade de Anápolis. No dia 31 de janeiro de 1988, o então prefeito Ademar Santillo renovou essa concessão para mais 25 anos. Então são 50 anos na mão da empresa Saneago, para que pudesse fazer o quê? A exploração e ampliação da rede de água tratada e esgoto da nossa cidade de Anápolis. Ele concedeu mais 25 anos. Nessa oportunidade, eu já estava aqui na Câmara Municipal, Mauro estava aqui na Câmara Municipal, e esse debate foi feito com toda a sociedade. E quero vocês entender que nessa data, a cláusula primeira que diz o contrato, no parágrafo primeiro da renovação do termo aditivo de prorrogação desse contrato, diz o seguinte, olha só, parágrafo primeiro, fica estabelecido o prazo de 3 anos contado da data desse instrumento para que a Saneago realize as obras e serviços definitivos visando as melhorias do sistema distribuidor de água e coleta de esgoto sanitário da cidade de Anápolis. Ele estava assinando isso no dia 31 de julho de 1998 e dando 3 anos para resolver o problema definitivo. Esse é o contrato. Nós estamos no ano de 2017. Esse contrato vence no ano de 2023, que foi a concessão dada na então Ademar Santillo. E o que nós estamos vendo hoje é que nós já passamos uma série de ações do governo do Marconi Perillo, onde ele tinha responsabilidade não só por ter esse trabalho, a responsabilidade de trazer esse trabalho de saneamento, distribuição e ampliação do sistema de água tratada na nossa cidade, e nós estamos fazendo aqui um balanço. 19 anos do governo Marconi Perillo, e nós estamos chegando onde a gente anda hoje no bairro. Semana passada, essa semana, nós temos aí praticamente 100 bairros com problema e deficiência de chegar à água tratada. Mais de 100 bairros hoje. Hoje, se você andar ali no Santo Antônio, segunda etapa, Jardim Alvorada, está lá faltando água. Você anda lá no IAPC, anda aqui nas Nações Unidas, à noite não tem água, de manhã tem racionamento. Região Norte, Boa Vista, região do, ali do Jardim Promissão, sem água. Região da Vila Formosa, Arco Verde, São Cristóvão lá, e aí eles alegam que aquele reservatório não é da Saneago, que vai fazer um acordo ainda, quer dizer, como é que libera aquele residencial se a água não é da Saneago? Quer dizer, um absurdo nós estarmos aqui na Câmara Municipal debatendo para fazer a avaliação do sistema que foi implantado. E nessa casa nós já passamos por vários debates. Eu me lembro aqui do Necomedes, eu me lembro aqui do Geraldo Félix, que veio aqui, nós fizemos uma audiência pública, onde que depois o presidente da Câmara, naquela oportunidade, Zé Cacheta, teve que fazer uma retratação, porque houve uma guerra aqui dentro, colocando ele, inclusive, a prestação de serviço inadequada. Convivi quando o Hernando de Paula entrou como prefeito e montou a Codeana, passando a lei municipal para poder fazer a transferência, para fazer a cidade fazer participação junto com o Estado, e também ficou 6 meses, não deu certo. Chegou a ponto do Hernando tentar invadir a Saneago para poder tomar conta daquele estabelecimento, e depois a justiça foi lá e tirou os funcionários da prefeitura. Tudo isso já aconteceu nessa cidade. Aí nós poderíamos dizer, ah, mas qual é a solução? Solução política. Se nós tivéssemos um governador que realmente gostasse da cidade na área de saneamento, de entender que isso era um serviço prioritário de saúde pública, não tenha dúvida, nós tínhamos resolvido. Vou dizer comparando. A cidade de Tumbiara, desde 1988, desde 2008, a cidade de Tumbiara tem 100% de água tratada e 100% de esgoto. Por quê? Porque o presidente, então, deputado federal, José Gomes, era o presidente, era a pessoa ligada diretamente com o governador Marconi Perillo. E quem eram os responsáveis pela Saneago, os presidentes? Ligado ao governador Marconi Perillo. Então lá em Tumbiara resolveu o problema. Problema político. Porque tem alguém com alguma cidade que é mais importante que Anápolis, nós temos alguma economia maior que a cidade de Anápolis, a influência do PIB de Anápolis em relação a outras cidades, eu acho que deveria resolver para toda a cidade. Mas em Anápolis houve omissão. Omissão do governo do Estado, e hoje nós estamos pagando um preço alto. E eu estou dizendo aqui porque tive a oportunidade de fazer vários contratos, várias assinaturas, com a responsabilidade do governo do Estado, inclusive fazendo leis nessa casa, na época da minha gestão, para que a gente pudesse, inclusive, pegar a nossa reserva do município e colocá-la toda como reserva para investir junto à Caixa Econômica, para buscar o dinheiro para ampliarmos a rede de estação de água e a estação de esgoto aqui na nossa cidade. Falo isso porque entendo que esses 19 anos do governo Marconi Perillo, do PSDB aqui, especificamente com relação a Saneago, foi um desastre. E hoje a Saneago sequer reconhece que ela não dá conta de fazer esse abastecimento. Qual foi a solução apresentada nessa casa para resolver o problema do ano 2017? Foi fazer a reversão do rio Capivari para o Piancó. Mas quando que vai entregar essa obra? Apenas em outubro, novembro. Porque esse é o projeto que foi estabelecido. Mas está faltando água, é agora. Então essa obra não é a obra para esse ano, porque daqui uns dias vai começar a chover, os reservatórios aumentam. A obra tinha que ser para no momento da estiagem. Então, mais uma vez, a omissão do governador em ações concretas junto a Saneago para a cidade de Anápolis fica muito evidente. O erro de termos transformado uma autarquia para Saneago e a confiança que os prefeitos tiveram na Saneago, no governador, em não tomar uma decisão política para fazer o investimento correto na ampliação e na capacidade de fazer com que a água seja um elemento do ser humano, vital, importante para a saúde da cidade e importante para o desenvolvimento econômico. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. Antes de passar a palavra para o próximo orador, eu gostaria de cumprimentar o senhor Pedro Azulão, que é ex-vereador de Goiânia e coordenador político do PSB Regional. Seja bem-vindo a essa casa. Passo a palavra agora ao vereador Jackson Charles para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
É o mesmo. Cumprimento a mesa na pessoa da nossa digníssima, simpática presidente, que encanta a nossa mesa diretora nessa manhã, vereadora Thaís, senhores e senhoras vereadoras e vereadoras, e esses cumprimentos vai também para o vereador Antônio Gomide e o vereador Lisiero Zé Borges. Senhores presentes no nosso humilde auditório, quero cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações, à nossa diretoria legislativa, aos nossos ouvintes da Rádio Manchester, aos nossos telespectadores que nos assistem através do canal 10 UniTV e aos internautas que nos acompanham via web e através do nosso site. Presidente Thaís, muita honra estar falando para a senhora essa manhã, presidente. Quero aqui, antes de iniciar o pronunciamento, fazer um cumprimento especial ao ex-vereador por Goiânia, Pedro Azulão, que está aqui conosco, nos fazendo a visita, e coordenador político do Partido Socialista Brasileiro, em âmbito regional, está fazendo uma visita para nós aqui. E aí eu quero que o vereador Pedro Azulão leve um recado para a minha querida senadora, dada pela vereadora professora doutora Geli Sanches. Diz ela que é fã incondicional da senadora Lúcia Vânia, a quem eu agradeço pelo reconhecimento, vereadora. Eu, presidente, tenho dois assuntos para tratar nesses 10 minutos, mas eu vou iniciar aqui com a fala, contribuindo com a fala do vereador Antônio Gomide. Quem se esqueceu ou não se lembra do episódio presídio em Anápolis? É preciso, vereador Gomide, às vezes, com perdão da minha ignorância, tem que enfiar a mão na cara ou o dedo na cara para resolver os problemas nessa casa de leis. Se essa casa não tiver, e aí eu falo com independência do poder executivo, estou falando do poder legislativo. Eu, na semana passada, vereador, fiz aqui um pedido para a minha diretora, que parece que não arredou o pé, e tem que arredar o pé, senão o mosquito come, o cupim come, para providenciar uma agenda para que os vereadores possam ir nas obras de transposição do rio Capibaribe para o Piancó e a estação de tratamento de água. Nós temos que ir. O vereador tem razão na fala dele. O prefeito Roberto Naves tem as suas ações, tem o seu compromisso e será cumprido o seu compromisso. E eu quero dizer para o senhor vereador, se não for resolvido o problema da água, o prefeito não arreda o pé e não retrocede para mudar o sistema de abastecimento de água.
Eu quero dar uma parte. Nessa parte, eu quero falar para o senhor que o pedido do senhor já foi atendido, o requerimento foi lido ontem. Assim, até para não cometer nenhuma injustiça com a mesa diretora e nem com a presidência, já foi enviado o ofício e a visita está programada para o dia 21 e 22, que dá ou numa quinta ou numa sexta-feira, 9 horas da manhã, tá?
Então, eu não vi. O pedido foi eu que fiz, eu me lembro, não me retornaram. Então, o vereador está falando. É um pedido do senhor? Ah, então é um outro pedido, então. Ótimo, beleza. Que bom. Que mais vereadores façam também. Que os 23 façam.
A parte, vereador.
A parte, vereador Lizier.
Só contribuindo com a sua fala também, é incrível essa fala aqui do vereador que te antecedeu aí, falar que está faltando água na cidade. Nós temos fornecimento de água bruta, isso é confirmado desde que fez a transposição do Anicuns. Nós temos, e hoje nós estamos 90% da nossa água aqui é servida pelo Anicuns. O Piancó praticamente secou. Se nós tivéssemos com a contribuição apenas do Anicuns, nós estaríamos totalmente sem água. Então, quer dizer, essa do Capivari é muito importante para os próximos anos. Esse ano, milagrosamente, isso foi dito pela própria gestora da Saneágua, milagrosamente, o Anicuns hoje está com o fornecimento de água superior aos anos anteriores, independente da seca que está acontecendo.
Obrigado,
então é uma situação que nós temos que olhar com muito carinho, realmente.
Obrigado, vereador.
A parte, vereador.
Sim, a parte, vereador Gomide.
É um absurdo. Nós temos representante nessa casa para falar pela Saneágua. A presidente da Saneágua, ela pode vir a qualquer momento e a casa está aberta para recebê-la, como nós fizemos aqui em audiência pública. Agora,
desconhecer a cidade para buscar o apoio de uma empresa é um absurdo. É isso que nós precisamos inverter na política. Nós precisamos olhar a cidade. Ande nos bairros, vereador. Rode a cidade. Escute as pessoas.
Vereador, o senhor dirija a fala a mim, por gentileza.
Senhor, mas, vereador, o que nós precisamos entender é que hoje todos os bairros estão com problemas. Ontem nós tivemos um problema aqui de um vazamento na Brasil com a Amazílio. Desabastece a cidade inteira. Nós tivemos na Sócrates Diniz ali um rompimento de uma adutora. Desabastece a cidade inteira. A cidade depende. Se tudo estiver dentro do sistema, equilibrado. Ou seja, nós conseguimos sim fazer uma reversão do Anicuns. Isso aí é obrigação da Saneago. Essa questão do Capivari, nós não queremos saber se é do Capivari, se é do Anicuns, se é do Anicuns 1, se é do Anicuns. Nós queremos é água tratada para todas as pessoas, porque ela recebe, essa empresa recebe em dia. Quando as pessoas não pagam, ela corta a água. E quando corta a água, ela paga multa. Então as pessoas não estão buscando e pagando a Saneago, nobre vereador Jackson.
Não.
Porque gostam. É porque ela que é a empresa responsável por essa concessão. E ela se responsabilizou por água tratada aqui na nossa cidade. É um absurdo ficarmos aqui nessa casa tentando defender a Saneago ou as pessoas que realmente estão à frente dela. Pelo contrário, nós precisamos defender a cidade e as pessoas que estão faltando água. Agora aquelas pessoas que têm posto de artesiano, como alguns que vivem e que não se preocupam com a população mais carente, essa nós precisamos sim falar com que eles estão em outro nível.
Muito obrigado, vereador.
A população junto aos bairros que está precisando
desse momento. Obrigado pela sua contribuição. Mas o vereador Gomide tem uma certa razão nesse sentido. Vereador Lizier, no que pesa o respeito que eu tenho pela doutora Tânia, e eu quero dizer, se um dia eu for prefeito de Anápolis, vereador Gomide, a minha secretária de obra vai ser a doutora Tânia. Porque eu nunca vi uma mulher tão competente, vereador Tânia. Isso é verdade. Porque ela é tão competente que ela consegue levar uma situação dessa tanto tempo, porque ela é competente. Mas esse pessoal da Saneago, o senhor tem razão, é uma cambada de irresponsável. Esse povo da Saneago tem que cumprir com as suas obrigações mesmo. E o prefeito vai sim dar continuidade ao seu projeto. Se a Saneago não resolver, e não tem esse negócio não, está faltando algo assim. Tá faltando, tem bairro faltando sim. Que conversa é essa? Ora, as rádios estão todo dia todo mundo reclamando. Ah, foi o registro da raboleta, da pindoleta. Que conversa fiada é essa? Tá faltando é água, tá faltando investimento. O negócio tá andando a passo de tartaruga. Que conversa é essa? Inclusive, essa Saneago, essa selva, tudo isso aí que envolve esse estado, tá uma porcaria. Essa é que é a verdade. Vamos dizer logo a verdade, que é melhor para todo mundo. Mas aí eu quero dizer que nós temos que nos unir. Da mesma maneira que nós nos unimos com o episódio do presídio de Anápolis, que graças a Deus os presos voltaram para a Aparecida de Goiânia. Se nós ficarmos aqui nos acovardando, nós não vamos ter êxito em nada. E aí eu volto a dizer, eu estou falando do Poder Legislativo. O Poder Executivo continuará com as suas ações. E nós zombrados com o Poder Executivo.
Aperta.
Mas o Poder Legislativo, vereador Jean, tem que fazer a sua parte. Tem que cobrar. Tem que gritar. Tem que representar o povo. Que é essa a nossa obrigação nessa casa. Uma parte, vereador Jean.
Levemente, Jacques. Não concordar com Vossa Excelência, com o vereador Gomide. Ontem ainda falei aqui, todas as programações da Saneago que foram apresentadas nessa casa foram fracassadas. Ou seja, não se pode escrever o que se fala. E a gente tem que parar realmente passar a mão na cabeça, que vem há muitos anos empurrando, e é audiência, e programação, e expectativa, e nada na prática, todo ano, a população está sofrendo. Eu quero relembrar a Vossa Excelência e a todos, nós precisamos, porque era um papel de deputado estadual, mas nós precisamos pegar o balancete dos gastos que são realizados com o dinheiro que é arrecadado aqui mensalmente, cerca de 12 milhões, e não é investido na cidade. Ou seja, cobra-se do cidadão e não investe aqui e manda o recurso para outros fins. E nós precisamos saber para onde está indo o dinheiro que é arrecadado aqui, porque para a cidade de Anápolis certamente não é. Devolvo a palavra.
Muito bem colocado, para finalizar, presidente. Muito bem colocado, vereador Jean. E essa ação nossa poderá contribuir para uma decisão do Executivo.
Nós, enquanto vereadores, e principalmente nós aqui da base, aliada do prefeito Roberto Davos, temos que comprar a luta para estar ombrado com o prefeito. O prefeito não vai se acovardar. O prefeito está decidido, independentemente de quem seja o governador. Se o problema de Anápolis não for resolvido, ele tomará as providências cabíveis, que todo mundo já sabe quais serão as providências que serão cabíveis. Mas que nós, aqui nessa Casa de Leis, temos que cumprir o nosso papel de fiscalizador e cobrador e exigir... Tá bom? O senhor voltou, vereador Hamilton? Quero devolver a palavra para o senhor.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
Obrigado.
Na sequência do grande expediente, convido o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente dessa casa de leis, vereador Hamilton, eu nem ia usar o grande expediente. Eu já bati nessa tecla demais desde do outro século. 1994 eu tenho batido nessa tecla. Eu fui chamado à direção do meu partido 5 meses atrás porque eu falei sobre o presídio. E muitas pessoas pensam do meu partido, só porque eu sou do partido do governador, eu não tenho direito de cobrar. Eu estou no partido da social-democracia. Eu sou livre para falar o que eu quiser. O mandato é meu, é do povo, que fui outorgado por uma parte da sociedade para falar o que eu quiser. Se for para entrar aqui na Câmara mudo e sair calado, eu não seria sabatinado pelas urnas. Eu quero discordar com uma palavra, só com o item do vereador Jacques Charles, que ele disse que o vereador Antônio Roberto Gomes tem certa razão. Não, ele não tem certa razão. Ele está coberto de razão. Mesmo na nossa diferença de ideia, de ideologia política, mas eu tenho que concordar com ele. Eu quase fui morto aqui nessa Casa de Leis. Está aqui o recorde de jornal que o vereador Roberto me deu no tempo do Hernando, o senhor Geraldo Félix. O vereador Cacheta era presidente da casa. Apartou a briga aqui. Ah, Geraldo, está aqui, eu estou dizendo, não. Aqui o jornal que nem existe mais. Aqui, ó, jornal de 2003. Eu já estava nessa casa aqui. Problema com a Saneago. Incompetência. Uma firma que leva para Goiânia os seus cofres 10 milhões de reais por mês, gente. Não é por ano, não. Por mês. 10 milhões. Qual investimento que faz a Anápolis? Zero. 10 milhões por mês? Não encontra em qualquer esquina, não. Não é porque eu sou do partido governador, eu tenho que falar. Vereador Teles, eu não sou vereador, com todo respeito, de Rubiataba, Sérgio, Prongador, sou vereador aqui. Eu fui eleito aqui para cobrar as ações que o governo daqui. Não é porque eu sou do partido governador, não tenho o direito de criticar. Eu vou, não, sou do partido, eu vou pôr esparadrapo na minha boca. Não. Todos os debates da Saniaga aqui com o presidente, eu estive aqui. Vereador Jacques Chaves também, quais foram vias de fato, eu e ele lá na CIA. Brigando com o presidente da Saniaga, e logo 3 meses ele saiu. Parece que ele passou a mão no dinheiro lá, né? Pagando show de grandes cantores aí. E a gente fica calado só porque é do governador? Não. Nós sabemos que a empresa Saniaga é uma empresa mista. Não sei quantos por cento do governo e tantos de outras firmas. Mas isso aqui parece piada. É piada aqui. Eu estou construindo ali perto do bairro São Cristóvão. Tem 1.800 pessoas ali, Domingos, você já esteve lá. 5 dias sem água. Agora, porque eu sou do PSDB, eu vou ficar de mão travada? Não. Boca esparada? Não, tem que falar. É uma vergonha que essa firma está fazendo em Anápolis. Só tem uma coisa, 2022 está aí, só não renovou o contrato.
Uma parte, vereador.
Só não renovou o contrato. Parece que o Lezier tinha pedido uma parte. Ah, vai falar, né? Então, quem pediu a parte? Eu pedi. Pois não, vereador.
Vereador, o senhor mostra aí o jornal daquela época, e eu me lembro muito bem.
2 jornais.
Inclusive, naquela época, naquela legislatura, acho que quem fazia parte aqui daquela legislatura...
Tem 14 anos aqui.
Vossa Excelência, eu estava na casa naquela época, e o vereador Gomit também. Acho que são só nós três aqui, que estávamos aqui naquela época. E eu lembro direitinho desse episódio aí. E esse presidente da Saneago, ele foi praticamente expulso daqui, eu lembro direitinho até hoje das palavras do vereador Hamilton, na época, Hamilton Batista, que praticamente expulsou esse presidente da Saneago aqui, alegando que ele estava mentindo aqui para essa casa. O senhor está mentindo, o senhor
não tem competência nenhuma para estar aqui, porque o senhor está mentindo. Infelizmente, a mentira continua até hoje. Esse é que é o problema. A Saneago, o governo do estado, continua mentindo aqui para a cidade de Anápolis em relação a essa questão do abastecimento de água. Todo ano é a mesma conversa, que agora vai resolver, que agora não vai ter, vai acontecer mais isso, e nós estamos sendo enganados ao longo desse tempo. Então, só para registrar essa passagem aí que Vossa Excelência traz, e dizer que essa mentira não é... Há tanto tempo que faz aí esse episódio, ele foi expulso aqui da casa porque estava mentindo, e a mentira, até hoje, ela permanece.
Devolvo a palavra, vereador.
O mais interessante, vereador Luiz, só no seu governo, do PT, quantos bairros foram construídos aqui? Copacabana e tantos outros aí. E a Saneago encolheu. Olha, é um produto que é só ela que pode vender. Ela não tem concorrência, gente. Não tem concorrência. É só ela. E ainda vinha naquela época, 13 anos atrás, que era a melhor água do mundo, tudo. Para que propaganda de Saneago? Que só ela que tem aí, que abastece de água em Anápolis. Então,
Apaixo,
é complicado. Quando se fala da Saneago e quando se fala algumas ações do governo, tem muitos colegas do meu partido que não gostam. Mas daí? Manda eles tomar direção no partido. Lá não tem que falar. Que me expulsa, fala qualquer coisa. Mas eu tenho que tomar atitude. Eu tenho que falar o que é verdade, que o povo me cobra. Pois não, João.
Vereador Maurão, parabéns pelo pleito aí, pela briga. Realmente é intempestivo as ações da Saneago com relação à execução das obras na cidade de Anápolis. Mas graças a essa briga nossa aqui, certo? A briga do senhor, que estava presente na audiência pública, do Lisier, eu estava presente.
Max.
Inclusive, nós fizemos uma motivação diferente para o presidente da Saneago, o Jales Machado, para estar aqui conosco, o Jackson, certo? Mas graças nós encurralamos ele aqui, certo? Graças a essa briga nossa, que hoje, pelo menos, nós estamos enxergando alguma coisa acontecendo na cidade de Anápolis, com relação à água. É intempestivo por quê? Porque não precisava de fazer o povo sofrer de novo mais esse ano, entendeu? Não precisava. Se tivesse iniciado as obras quando nós fizemos audiência pública, com certeza o Capivari já estava abastecendo o sistema de água de Anápolis. Então, parabéns pela iniciativa, viu? Realmente, as ações têm que ser enérgicas e acontecer no momento certo. Parabéns, vereador.
Obrigado pela intervenção, vereador João. Realmente, eu quero dizer para Vossa Excelência que essa briga é antiga, tem mais de 24 anos que essa briga. Eu dei um título de cidadão aqui, a cabeça que deu, mas eu que pedi. O Valtim, o ex-prefeito de Campo Limpo, ele era o primeiro secretário. Com a intervenção minha, nós demos um título para um senhor chamado José de Arimateia, primeiro presidente da CNA que eu debati nessa casa aqui. Ele veio a óbito. José de Arimateia. Nós demos um título de cidadão, ele disse que a água vinha no outro dia, no outro mês. Não tinha bairro Copacabana, não tinha bairro Ipanema, não tinha não. Cadê a água? Parece que é tão azar. Logo quando acontece isso, eu espero que não aconteça nada com meu amigo Jales, que é meu amigo de infância. Parece que tem uma cabeça de burro nessa Saneago. A água que eles tomam em Goiânia, que eles bebem em Goiânia, é saída daqui, dos nossos mananciais. Nós estamos cheios de mananciais aqui de água, mas parece que eles não gostam de investir na cidade de Anápolis. Que água Goiânia tem para abastecer? João Leite, de lá está todo...
A parte, vereador Mauro.
Então, eu estou terminando, 2 minutos.
Brevemente, vereador Mauro. Quando o senhor falou aí no João Leite, eu aproveito a ocasião, porque eu vi uma reportagem essa semana que me preocupou muito da situação do Meia Ponte, que fugindo um pouco de Anápolis, mas falando aí de toda a região metropolitana em relação a Saneago. O Meia Ponte, que e lá a informação que abastece 60% da região metropolitana, praticamente seco. E que estava aguardando, inclusive o governador do exercício era na ocasião José Vítio, deputado estadual, aguardando a liberação da barragem do João Leite. Eu fiquei preocupado porque quantos anos essa aba do João Leite não está aí reservando água e abastecendo para lá. E eu estou, no meu entendimento, está funcionando há muitos anos. Eu, até onde eu entendi na reportagem, não estava funcionando. Então, mais um questionamento. Que nós temos aqui uma restrição de quase 20% do território de Anápolis para abastecer a cidade de Goiânia, e essa água também não estava, pelo que foi informado, não está sendo utilizada. Eu vou falar.
Obrigado. Vereador Jean, para você ver, eu
Eu sou da época que João Leite, que pouca gente sabe disso, foi construído com recursos japoneses. Isso é 40 anos atrás. Sai o lago, não, que ali não é um lago. Ali é um reservatório d'água. Lago é quem pode tomar banho, igual o lago aí da Serra da Mesa, etc. Então, ali é um reservatório d'água, que toda essa água lá de Goiânia é saída daqui, dos mananciais de Anápolis. E não sei por que essa Niaga não dá prioridade a nós. Não é falta. E jogar até os produtores do Piancó contra. Diz que é eles que é o problema. Problema coisa nenhuma. É incompetência, falta de política pública. Então é isso que nós temos que falar hoje. Eu nem ia falar. Mas vai ter discutido, vai ser discutido nas próximas sessões aqui. Obrigado. Obrigado à mesa.
Obrigado, Maurão. Dando sequência ao grande expediente, convido o vereador Domingos Paula. Ah, tá. Inicialmente, aliás, o vereador pastor Elias faz uso da palavra até 10 minutos. Oi?
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar nossos nobres pares. Toda a imprensa aqui presente. Ela escrita ou falada, né? Também pela Rádio Manchester. Quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester. Aproveitando o gancho que vocês deixaram aqui da água, chama o SAMU lá para ficar lá fora para esperar para nós sair junto aqui. Mas é sério, a questão da água é sério. A Bíblia tem um versículo que diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só sabe o que é que faz é quando tem a falta da água mesmo. A solução está chegando na questão da água. Porém, muito atrasada, eu concordo com vocês. Só que são questões de lá de trás. Uma hora vai chegar uma resposta. Eu acredito que chega essa resposta. Né? Mas, senhor presidente, o que me traz aqui hoje, à tribuna, eu quero relembrar aqui, são vários assuntos, eu acho que 10 minutos não vai dar, vocês vão uns 30, porque hoje a coisa está muita coisa aqui. É sobre os 30 anos do César 137, que eu me recordo que eu morava na cidade de Tucuruí, no Pará, quando em setembro aconteceu aquele acidente, quando um rapaz sucateiro encontrou um objeto, uma cápsula, no local abandonado, onde tinha uma clínica de radiologia, e por curiosidade ele pegou e levou para casa. E não entusiasmado só com aquilo, ele levou também para o ferro velho e surrou a marreta. E no que ele bateu a marreta, o negócio brilhou. E no que brilhou, os olhos cobiçou. Passou a mão, esfregou, passou em mais quatro. E veio o triste acidente do César 137. Hoje em Goiânia, há muitos movimentos, há muitas coisas que se fala para relembrar esse triste fato que é o César 137. Mais de 1.200 pessoas foram contaminadas. Por que não dizer, toda a cidade de Goiânia e o estado ficou manchado por questão do César 137. Conhecido de muitos. E hoje eu conheço pessoas, que eu tenho pessoas que passaram por aquele local, que foi ajudar para atender, hoje vive na sequela. Consequência do César 137 no corpo. Que é mortal, né? Muito triste. Então estou aqui hoje relembrando, e trazendo também a minha tristeza, quantas pessoas que sofreram, que estão até hoje, que sobreviveram, muitos morreram. Sobre a questão do César 137. E que nós não estamos em escape também não. Sabe lá se na nossa cidade, em algum lugar, tem alguma coisa por aí que possa também alguém pegar e fazer esse tipo de coisa. Não é verdade? Será que nossos órgãos competentes estão olhando essa situação para ver se não tem assim, alguma cápsula solta por aí? não é verdade? Então fica aqui o meu registro, a minha tristeza e as minhas condolências a toda a família que sofreu e que sofre até hoje a respeito do César 137. Mas também o que me traz aqui essa tribuna, eu estou fazendo um requerimento, e eu creio que para a semana que vem, na próxima sessão, deve passar, é um pedido de uma audiência pública a respeito da divisa do nosso município de Anápolis com os municípios vizinhos aqui. Eu recebi essa semana, e ontem principalmente, 7 ligações dos moradores do Dayana. Pensa no sofrimento daquele povo, que ninguém é dono. Não, eu pertenço a tal município. Não, eu pertenço a outro município. E o povo está sofrendo. Então, acho que é preciso fazer uma audiência pública e convidar as autoridades para discutir e ver quem é o dono para cuidar daquele povo. Está na poeira. Falta luz, falta transporte. E ninguém barrou. Muitas casas, muitas pessoas moram ali e o povo está sofrendo. E eu estive lá já por 4 vezes. E na última vez eu pude visitar ali, ali existe uma represa que é um ponto de prostituição dos menores.
Rapaz.
Fala que vai para a escola e de lá vai lá para esse lugar, é uma tribulação, a coisa está feia ali no Dalo Dayana. E muito me entristeceu de ver a situação que eles estão enfrentando. Seja breve, meu amigo, eu vou ceder para você.
Pastor Elias, só para acrescentar. No período eleitoral de 2014, o que teve de candidata estadual nessa região, apregoando que seria uma das suas bandeiras, a solução do limite entre Gameleira, Anápolis,
Silvânia,
para solucionar essa questão desse setor da Ana, foi sem números. Infelizmente, nós também, o senhor tem total razão. Também fui procurado recentemente por algumas pessoas que reside naquelas imediações, mesma situação, cobrando alguma solução. E, de fato, só tem que provocar, porque foge um pouco da nossa atribuição, mas nós temos que provocar, porque não se pode permanecer eternamente nessa dúvida aí. Deu a palavra.
Não pode, já. Porque o povo está sofrendo. Lá agora é poeira. Eu estive olhando lá de pertinho, existe mais gato nos postes do que no chão andando. É... Mas é sério, mas é muita coisa que está acontecendo ali no Dayana. E o povo está sofrendo. Agora é a poeira, depois vem lama. Não tem transporte. A Urbana pode ir porque não é um município. Então lá está sem dono. O povo está perdido. Aí o ano que vem vai achar todo mundo dono para ir lá resolver o problema. Então nós vamos provocar. Estou pedindo, passando requerimento para semana que vem passar por aqui, e eu creio que vocês vão nos ajudar a aprovar, para ter uma audiência pública para ver a questão da divisa dos municípios. Hã? Não, meu amigo, mas eu estou falando, a audiência é para chamar os municípios. E que não der, nós vamos levar para a Assembleia para achar quem é o dono. É preciso resolver, o povo tem que ter uma solução. Até quando a população vai sofrer? Se é da Gameleira, se é do Porte, se é da Silvânia, se é de... Tem que chamar eles para a audiência e provocar lá em cima. Nós não podemos ficar calados, não é verdade? Não interessa de onde é, tem que resolver, achar quem é o pai da criança. Precisa ser resolvido. A outra questão, senhor presidente, eu quero aqui trazer, ainda nesses minutos que me restam, falar a respeito, eu não sei qual moção que vai passar por aqui, que vai ser aprovada, do aplauso dos 90 anos do Hospital Evangélico. Que parece que choveu de moção aí. Aqui vingar vai sair lá na frente, eu estou junto. Quero dar meus parabéns pelos 90 anos do Hospital Evangélico aqui no nosso município. Eu tenho 30 que eu cheguei aqui em Anápolis. Muito eu já dependi do Hospital Evangélico. E fui bem atendido. Teve vez que passei minha raiva, mas depois a gente controlou e deu certo. Saiu lá na frente. Mas os meus parabéns para o Hospital Evangélico. Henrique Fans, você que conheceu os antigos, eu conheci mais de um certo tempo para cá. Hoje, doutor Ernei, doutor Edmo, essa família abençoada. Muita gente fala mal do Evangélico, mas termina caindo lá dentro. Não tem jeito, né? Também não tem outro lugar para ir, termina indo para lá. Mas é uma bênção o Hospital Evangélico no nosso município. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que têm lutado e têm feito em prol da saúde no nosso município. Inclusive tem uma escola de enfermagem que é modelo. Modelo. Muitas pessoas estão trabalhando profissional porque passou por lá. Pela escola da enfermagem lá. Né? Então meus parabéns ao Hospital Evangélico pelos 90 anos. Amanhã, não, no dia 15 haverá um culto de agradecimento a Deus pelos 90 anos. Parabéns a todos do Hospital Evangélico. Eu creio que deve estar passando aqui também uma moção de aplauso ao Hospital do Câncer. Eu frequento o Hospital do Câncer aqui em Anápolis há muitos anos. Muitos anos. E só sabe o que é aquilo ali? É quem tem na pele, quem passa na pele. Minha família. Eu tenho pessoas que já passaram por ali e que fazem tratamento até hoje. E que eu admiro muito o tratamento que eles dão ali no Hospital do Câncer. Não estou falando dos outros. Hoje é o Hospital do Câncer aqui de Anápolis, que é uma extensão do Araújo Jorge. Por falar nisso, eles têm lá um projeto pronto para se transformar num hospital. E precisam provocar isso lá em cima, para que se crie mesmo o hospital. Eu, a partir do mês que vem, vou estar batendo de porta em porta dos deputados federais, do senador, para ver quem é que vai mandar emenda direcionada aqui para o Hospital do Câncer de Anápolis, que manda para o Jorge, mas até chegar aqui, chega só a biquinha. É preciso direcionar direto para cá. E hoje nós temos 50 e tantos municípios que é pactuado aqui no Hospital do Câncer. Que mais de 80% só manda os pacientes, não manda o dinheiro. É preciso de ver com carinho o que aqueles pessoal faz. E além do mais, eu quero parabenizar, eu estou com a lista aqui, de 35 voluntários que trabalham de graça há mais de 10 anos para o Hospital do Câncer, aqui de Anápolis. Esses voluntários, eles vão para lá, sabe como? É porque passa alguém na sua família e eles veem o tratamento, aí eles abraçam a causa e não saem mais de lá. Eu já tenho lutado para ajudar, tenho ido lá, e eu louvo a Deus pela vida desses voluntários, certo? Que Deus abençoe vocês, obrigado. A velha tem outra sessão amanhã, mas não tem, então vamos para segunda-feira. Deus abençoe, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Dando sequência, convido o vereador Domingos Paula, que vai dividir o seu tempo com o vereador Tere Júnior.
Uma solicitação do vereador e parceiro aqui nessa casa, então a gente não pode furtar de atender, né, vereador Teles? Eu quero aqui, senhor presidente, começar a nossa fala cumprimentando as pessoas que nos ouvem pela rádio, que nos acompanham pelo Face, pela TV. E hoje, igual alguns vereadores falaram aí, está aí faltando água. Água na torneira, água na caixa, né? Mas esse é um problema antigo, né, vereador Luiz, aqui da nossa cidade. E esse problema da água, tem alguns políticos que até gostam, porque na época da campanha ele fala que vai resolver e depois, infelizmente, vem a promessa através do governo estadual e passa 4 anos, passa 8 anos e o governo, na realidade, mente para o gestor. Mas agora, nessa eleição que passou, teve um candidato ao qual ele foi vitorioso, no caso que é o Roberto, que ele fez um compromisso de realmente tentar resolver o problema da água no nosso município. E de que forma o prefeito Roberto está fazendo isso aí? Primeiro, ele visitou aonde tem município que tem água, que é o próprio município que toma conta da sua água. Houve-se uma conversa, tanto faz com o governo como a direção da Saneago, aonde que o prefeito reportou o seguinte, falou, nós precisamos de resolver o problema da água em Anápolis. A forma não me interessa, eu quero que resolva. Porque se não resolver, nós temos mês legal para poder tomar conta do problema da água no nosso município. Aí, no primeiro momento, apontou-se uma solução. Qual que é a solução? A água do Capivari para poder atender a demanda da cidade. E as obras já começaram. Aí, o que acontece? O prefeito, e aqui eu estou falando aqui, não é em nome do líder, é opinião própria minha aqui, e o prefeito está fazendo as obras calado, sem dar alarde pela cidade, nem nada. O que ele está fazendo? Primeiro, ele está realmente vendo, o que estiver pronto, se realmente vai atender a demanda da cidade. Porque se não atender a demanda, aí sim, aí o prefeito vai tomar outras providências. Agora eu pergunto às senhoras e os senhores e às pessoas que estão nos ouvindo pela rádio, ou que estão nos acompanhando pelo Face, ou pela TV. Se nós tivéssemos feito isso aí, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 6 anos atrás, nós teríamos tendo essa discussão aqui hoje? Eu acho que não. Então mostra a habilidade política do prefeito Roberto em 8 meses, já tentando resolver um problema aí de quase 50 anos. Um problema de quase 50 anos. Um problema que eu, desde criança, morador do bairro de Lourdes, ele tem, aquela região nossa toda tem, e a região da cidade tem. Então eu quero dizer às pessoas que estão acompanhando a sessão aí no bairro, que hoje, ali na administração, tem um gestor que não está preocupado com respeito do governador, não está preocupado, não. Tem um gestor que está preocupado em resolver o problema da água da nossa cidade. De que forma? Pegando a água ali do Capivaribe para poder ajudar com a água do Piancó para realmente atender a demanda da população. Aquela caixa d'água lá no bairro que tem um posto artesiano, que às vezes na época da seca falta água, aí o Piancó vai estar nos ajudando, vereador Mauro. Então, assim, eu quero aqui cumprimentar de forma bem responsável o prefeito Roberto Naves. Por quê? Hora nenhuma num debate que nós vimos, a não ser o líder nosso aqui na casa, realmente defender aquilo realmente que o prefeito está fazendo, que é tentar resolver de uma vez por todas o problema da água aqui na nossa cidade. E eu acredito que dessa vez vai ser resolvido. Capivaribe, eu falei. Porque eu passei aqui durante 4 anos na gestão de 2009 a 2012 e eu vi o prefeito naquela época tentando de todas as formas também resolver o problema da água. E, no entanto, o governo enganou não só ele, como a população de Anápolis dizendo que ia resolver. Mas eu espero a você aí dos bairros, a você que está nos ouvindo, que realmente está faltando água. Nós temos um prefeito que realmente está fazendo aquilo que ele fez o compromisso de campanha, que é tentar resolver o problema não só da água e outros problemas da nossa cidade também. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, convido o vereador Tere Júnior para o restante do tempo do vereador Domingos.
Quero cumprimentar essa casa, a mesa, presidente Hamilton Filho, os nobres pares. É com muita tristeza que cumprimento também nesse dia ouvintes e telespectadores, a mídia, a imprensa aqui. O meu sentimento, presidente Lélio, nessa casa, hoje é de choro. Hoje é de lágrimas, nós perdemos Pedro Mariano, a maior voz da MPB, anapolina, da nossa geração. Ricardo Teles entra para a história, essa casa hoje lembra a sua obra de arte através da música. Ricardo foi o meu mentor de projetos culturais nessa casa. Por causa de Ricardo, eu segurei Antônio Gomide. O projeto que eu apresentei aqui em relação ao hino da Câmara. O Ricardo Teles, ele não apenas abraçou esse projeto, como também dizer, Ricardo Teles abriu mão do seu cachê, me apresentou Jerônimo, Brenner, me apresentou também vários artistas que abraçaram esse projeto e que entraram no estúdio para poder cantar a música que eu apresentei aqui, vereador Hamilton, como projeto de hino dessa Câmara. Eu sou de acordo em relação
uma parte.
Ao concurso.
Vereador, uma parte.
Mas, a partir de hoje, se os nobres quiserem manter o projeto para frente, quiser andar para trás, quiser arquivar, para mim, de ser, como o Cristiano do Estúdio Life me colocou, a última obra que Ricardo Teles deixou em vida, gravada em estúdio, foi cantar o hino da Câmara. E nesse momento eu queria o silêncio dos senhores para ouvir na voz de Ricardo Teles e de seus amigos o hino da Câmara. Por favor, pastor Valdir. Vou rodar do celular aqui, que eu tenho essa música e quero pedir a compreensão dos nobres pares. Podemos rodar? A imprensa está preparada. Primeira mão para os senhores, na voz do Ricardo, o projeto que a partir de hoje eu chamo em memória a Ricardo Teles. Posso dar a parte para os nobres, vereador Hamilton?
Infelizmente não, que o tempo de Vossa Senhoria já esgotou.
Então tá bom, agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles. Realmente fica aqui nossa homenagem ao nosso amigo Ricardo Teles, ele que foi um grande artista napolino, uma pessoa que sempre teve uma participação grande na noite, várias execuções. Eu posso dizer que sou amigo dele, fui aluno dele no Colégio Auxílio, ele era professor lá também em outros tempos. é um militante político, já militou por vários partidos, né? Um grande também militante da igreja, São Francisco de Assis, e da capela, sempre muito presente em todos os eventos. Então fica a nossa homenagem a ele, fica aqui o nosso sentimento de consternação pelo passamento dele. Já anuncio que o velório será na capela Santo Expedito, onde ele frequentava. A partir do meio-dia está marcado. Então fica a nossa homenagem, nosso reconhecimento a esse grande homem que ele era. Ele também era um servidor público, né? Ele era gerente de cultura, o gerente da Secretaria Municipal de Cultura, fazendo no bairro São Jerônimo. Então a capela Santo Expedito, lá no bairro São Jerônimo, ali. Descendo a Ayrton Senna, vira à esquerda. Então fique nossa homenagem a ele, comunicando o local do velório. Não temos ainda horário do sepultamento. Ele também era servidor público, ocupava uma gerência lá na Secretaria Municipal de Cultura, fazendo um grande trabalho lá em prol da cultura napolina. Então fique nosso reconhecimento, nosso abraço a toda a família do Ricardo Teles e seus filhos, que eu conheço, o pessoal, amigos nossos aí. Infelizmente, uma morte trágica dessa grande personalidade na cidade. Em relação ao hino, é um projeto ainda, não é ainda o hino da Câmara, é um projeto do novo vereador Teres Júnior, que está tramitando nas comissões da Casa, né, que certamente já a execução é uma homenagem também ao Ricardo. Dando sequência ao grande expediente, convido o vereador Liseu Zé Borges, que está dividindo o tempo comigo. Então, portanto, vereador, 5 minutos para o senhor.
Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço duplamente, presidente, vereador Hamilton Filho, que concedeu parte do seu tempo, e cumprimento os demais componentes da mesa, novos vereadores e as pessoas que nos assistem. Também gostaria de deixar aqui as nossas condolências aos parentes, a esposa, os familiares de Ricardo Teles, colega nosso da igreja, foi candidato, pleiteou algumas vezes uma oportunidade de estar aqui nessa casa, era uma pessoa que vinha aí buscando apoio da igreja e trabalha conosco aí no movimento interessante da igreja, chama-se Igreja e Sociedade, trabalhava, né? Infelizmente, seu passamento aí prematuro. Então, as nossas condolências aí aos familiares. Também prestar nossa homenagem aqui rapidamente ao Hospital Evangélico. Eu diria esse baluarte, nós já tivemos vários hospitais aqui que sucumbiram, e o evangélico sobreviveu a todos eles. Imagina o que seria de Anápolis se nós não tivéssemos o Hospital Evangélico. Graças a Deus prestou um serviço de excelência, e de qualidade, e vem buscando cada dia mais aprimorar seus equipamentos, seu corpo técnico, enfim. É uma busca constante aí pelas melhorias. Então, parabéns por esse aniversário importante, mais importante. Anápolis é que agradece, né, a oportunidade de contar com esse dispositivo, com esse equipamento em nossa cidade. Mas, senhor presidente, o meu motivo aqui principal é a respeito também da Saneago. Eu fui mal interpretado aqui na minha colocação, eu não sei se equivocadamente ou deliberadamente, mas eu estava contribuindo com a fala do vereador Jackson em dizer o seguinte: nós buscamos a promoção daquela audiência pública aqui, que teve uma certa resolutividade, e naquela ocasião e posteriormente, nos foi garantido que os problemas que aconteciam com o suprimento de água era decorrente de uma rede mal planejada, que se ela havia uma, vereador Luiz Lacerda, se havia um rompimento na rede, toda aquela parte posterior era prejudicada, até que se reparasse aquele problema. Então, isso foi sanado, segundo a representante da Saneago aqui nessa cidade. Isso foi sanado. E ela garante que o suprimento de água do município é suficiente hoje com o aporte do Anicuns. E futuramente, mais alguns dias, mais alguns meses, com a questão do Capivari. O que eu quis dizer é que um absurdo, depois dela garantir que resolveu todos os problemas de distribuição de água e reservação, que segundo ela, segundo a Saneago, está resolvido. E a gente constata que isso não é verdade. É isso que eu quis dizer naquele momento. Fui mal interpretado,
como eu disse. Então eu estou buscando aqui o esclarecimento, porque a população tem que conhecer a situação do município, bem como a situação da Saneágua aqui no município. Nós temos um problema sério. Só um minuto, vereador Mauro. O tempo é curto. A questão do Capivari, o Capivari resolve pouco a situação, porque vai chegar numa época de chuva e outra. Nós não temos tratamento de água também suficiente para o crescimento. O nosso tratamento é suficiente hoje para atender a demanda do município. Se nós estivermos crescendo, as AVTOs seriam todas negadas, porque nós não temos condição de continuar aumentando o suprimento até que se faça a expansão do nosso tratamento de água. Então é isso. O que eu quis dizer é isso. Contribuo, colaboro com essa casa aqui nas cobranças com a Saneágua. E é isso que eu venho fazendo nos últimos 4 anos e 9 meses aí que nós estamos aqui nessa casa, participando de todos os debates, contribuindo e fazendo o possível para resolver esse problema gravíssimo que acomete a nossa cidade. A licitação, só para vocês terem uma ideia, a licitação do tratamento de água, ampliação, deve ser feita esse ano, deve ser feita, nós não temos nem certeza que será feito. Nós não temos nem certeza. Se for feito o processo licitatório, não se sabe quando vai iniciar e quando vai terminar o processo de ampliação do tratamento de água. Então nós temos problemas, estamos vislumbrando no futuro próximo aí mais problemas. Deixando claro aqui a minha questão com relação à água dessa cidade. Contribuo com toda essa casa, independente do que um vereador falou aqui sobre a minha pessoa, sobre o meu posicionamento. Se não entendeu, procure questionar pessoalmente o meu parecer para depois divulgar. A minha preocupação é que tem alguns meios de comunicação que divulga só situações pejorativas, situações que complicam a vida do vereador. Então, deixando claro aqui o meu posicionamento, estou junto com essa bancada. Ontem, um vereador falou que um ou outro vereador aqui defende a cidade. O contrário, nessa casa aqui, todos os projetos bons são defendidos por essa casa. E quando a coisa é complicada, nós estamos juntos também, nós estamos juntos nessa empreitada, cobrando da Saneágua e do futuro fornecedor, que provavelmente nós teremos aí, segundo as expectativas de resolutividade com relação ao suprimento de água. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisieiro Zé Borges. Eu transfiro a condução da sessão para a vereadora Thaís, que eu sou o próximo orador no restante do tempo do grande expediente. Bom dia, senhora presidente em exercício, senhores e senhoras vereadores, todos vocês que acompanham a nossa sessão. O motivo que traz a tribuna nessa manhã, senhora presidente, novos vereadores, é para comemorar o lançamento hoje do projeto do cursinho municipal. Essa é uma demanda antiga, uma demanda que busquei, que sonhei há muito tempo, que discuti isso aqui desde o mandato passado, e infelizmente em outros tempos não foi possível a implantação, seja por falta de condições financeiras, seja por não ser uma prioridade da administração naquele momento. E hoje participamos lá no Minas de História da Prefeitura, da entrevista coletiva, do lançamento desse projeto que o prefeito Roberto abraçou, uma questão que eu discutia com ele ainda antes da posse, uma questão que era uma pauta minha, uma pauta que eu achava importante para os estudantes arapolinos, uma questão que eu fui cobrar durante a eleição, uma questão que os estudantes carentes precisam muito desse projeto. Infelizmente, não tinham acesso a esse preparatório. Sabemos que hoje em Anápolis tem várias escolas preparatórias particulares, vários cursinhos preparatórios particulares, que prestam um grande serviço, são muito competentes, mas tem mensalidades caras. Infelizmente, o estudante carente, principalmente o estudante egresso da escola pública, não tem acesso a esse mecanismo de ensino. E relançado hoje, com inscrição a partir de hoje, 360 vagas, para o cursinho municipal, divididos em 3 polos, cada um com 120 vagas, que são eles, um na Fundação João Oliveira, que é a entidade que vai tocar o projeto, que venceu a licitação, que venceu o edital de chamamento público para tocar o projeto. Lá na Fundação João Oliveira, no bairro de Lourdes, serão ofertadas 120 vagas, serão ofertadas mais 120 vagas lá na escola Clóvis Guerra, em Vila Jaiara, e mais 120 vagas ali no CEFOP, ali na Avenida São Francisco, ao lado do IPASG, da Uzego, mais 120 vagas, descentralizando o atendimento. E é um projeto que a gente vê com muita alegria, com muita felicidade, que vai dar igualdade de condições de acesso, igualdade de condições de preparação. Eu soube que os professores já estão contratados, selecionados para fazer essas aulas. São professores da cidade, pessoas que foram selecionadas para a Fundação João Oliveira, pessoas qualificadas, pessoas com experiência em cursinho, já que o ensino do cursinho é um ensino direcionado, um ensino que tem, digamos assim, os macetes na ministração da aula, cada tem um jeito especial de poder ministrar essa aula, então tem que ser professores experientes com ensino pré-vestibular, ensino preparatório para o Enem. Então estou aqui hoje para comemorar, essa é uma pauta que realmente foi muito cobrado pelos estudantes, muito cobrado já na outra eleição em 2012, não foi possível a efetivação no mandato passado, e agora com felicidade conseguimos ver ainda no primeiro ano, nesse primeiro Enem deste ano, essa possibilidade do cursinho. Então, quero convidar todos os estudantes, egressos das escolas públicas ou escolas particulares com bolsa, para fazer a inscrição ainda hoje no site da prefeitura, que é uma questão, uma oportunidade importante, uma oportunidade única que a prefeitura está oferecendo. As aulas já iniciam, se não me engano, dia 16, já, no próximo dia 16. Então, é uma oportunidade importante, um resgate importante. E uma coisa que eu achei interessante, conversando agora com o diretor da Fundação João Oliveira, nosso amigo Luiz, ele me dizia que vai oferecer as aulas, inicia agora, são 8 horas aulas no sábado e 4 horas aulas no domingo, e no sábado ele oferece inclusive o almoço aos alunos, para possibilitar que eles fiquem no polo estudantil, para poder facilitar o deslocamento, com apenas uma hora de almoço, almoçando ali com almoço gratuito fornecido pelo convênio, onde dá a oportunidade dos estudantes fazerem uma preparação adequada, fornecendo alimentação, fornecendo professores de qualidade, pagando uma hora-aula, professor justo, uma hora-aula compatível com o nível do ensino. Então, quero aqui comemorar, celebrar isso aqui, que é um grande ganho para a juventude que já obteve este ano a questão do passo livre estudantil. Então, certamente, são pautas importantes, pautas que vão contemplar o anseio da juventude. Eu, enquanto um vereador que dentre outras bandeiras, tem essa questão da juventude, tem essa identidade com esse peito da juventude, fico feliz em celebrar junto com as senhoras e senhores essa importante conquista. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Hamilton Filho. Não havendo mais inscritos no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente. Convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Domingos Paula, vereador Tele Júnior, vereador Lisier, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Luzimar Silva, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Hamilton Filho, vereadora Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Vilma Rodrigues. Quórum suficiente, senhor presidente. Vereador Mauro Severiano, em tempo.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo a palavra pela ordem para o vereador Mauro Severiano. Mauro. Pela ordem.
Obrigado pela ordem. Presidenta, voltando ao tema da Saniago, discussão hoje, a maior parte do expediente aí, do grande e pequeno expediente, foi falando de Saniago. Eu queria dizer mais uma vez, senhores e senhoras vereadores, Jacques Charles, líder do prefeito dessa casa. Ali, na Saniago, parece ter uma cortina de ferro. Ninguém entra lá dentro. Você sabe que, dos 200 e poucos municípios que nós temos aqui no estado, eu acho que 230 é a Saniago que arrecada, né? E nós não sabemos para onde vai esse dinheiro. Deveria abrir ali uma auditoria naquela empresa. Auditoria. Parece uma cortina de ferro. Parece a Coreia do Norte, né? O homem lá inventa uma bombinha de São João, Estados Unidos pensa que já tem a bomba atômica. Mas ninguém sabe o que se passa lá na Coreia do Norte. Mesma coisa é Saniago. Nós sabemos que é uma empresa mista, um pouco uma porcentagem é do governo, outra particular, mas é o tal negócio, vereador Lezier. Nós sabemos mais ou menos o que passa em nossa cidade. Eu só tenho a dizer, por meio da imprensa e para o povo que está me ouvindo lá fora, que a Saniago recebe mais de 10 milhões de cruzeiro por mês aqui. 10 milhões. Leva para Goiânia e não faz investimento nenhum. Como o vereador Domingo disse aí, tem uma luz do fim do túnel. Nós estamos esperando aí. Com 7 meses de governo, eu acho que vai desatar isso novo agora. Eu espero e estou acreditando no governo Roberto. E no atual presidente da Saniago, que é o Jales Fontoura. Mas a cidade está ao caos, e não é por falta de água, não. Que água nós temos aqui demais nos nossos mananciais. É falta de competência de administração. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Pela liderança do Podemos, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhora presidente. Eu uso esse expediente, eu apresentei ontem um requerimento, senhora presidente, solicitando a suspensão do projeto de lei de número 084 de 2017. Eu acho que não sei o que aconteceu, que não chegou a tempo e o projeto veio a plenário. Então eu gostaria de retirar o projeto 084-2017, que não teve aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, para fazer algumas adequações e posteriormente apresento um novo projeto nesse sentido. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Fernando Paiva. Pela liderança do PTB, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhorita presidente, pela concessão da palavra. Quero parabenizar os nobres colegas que hoje trouxeram essa demanda da Saneago. Acho que a nossa obrigação é essa, nós, independente de partido aqui, nós, tratando da cidade de Anápolis, nós somos apartidários. Quero que o pastor Elias, hoje presidente do PTB, do PSDB, viu, pastor Elias, um amigo, uma pessoa que eu considero muito, mas leve um recado ao Zé Elton, vice-governador, que será o próximo candidato, para que eles olhem para a nossa cidade com mais carinho. Cidade de Anápolis, que é o coração do estado de Goiás, cidade de Anápolis, que já foi a segunda arrecadação do estado, hoje nós estamos em terceiro e estamos buscando novamente ser a segunda, que eles não venham aqui só na época de eleição tentar resolver o problema da Saneago, que eles olhem para a cidade de Anápolis todos os dias, que não mandem só coisa ruim, como mandar aqueles presos para um presídio não inaugurado, que teve uma rebelião lá no Odenir Guimarães, na presidiária, e mandaram para cá, que nós precisamos aqui na cidade de Anápolis, de mais carinho do governo do estado. Como foi colocado aqui por alguns colegas, há 20 anos nós estamos aí com o mesmo governo e essa promessa da Saneago de resolver o problema da Saneago em nossa cidade não é resolvido. E aí chega na época da eleição, nós vamos fazer uma transposição do Capivari para o Piancó para tentar resolver, e sabemos que essa não é a solução. A solução, ela tem que ser mais ousada, nós temos que ter um reservatório maior, nós precisamos levar água a esses bairros que sofrem aí, que ficam 3-4 dias sem água. Então, com todo respeito, pastor Elias, pela liderança do governo em nossa cidade, leve um recado para o excelentíssimo governador e vice-governador Zé Elton, que olhem com mais carinho para a nossa cidade. Anápolis, o coração de Goiás, segundo maior PIB, é o terceiro, nós estamos buscando melhorar com incentivos, que essa parceria seja sadia tanto para o governo do estado como para a cidade de Anápolis. Então, muito obrigado e espero que a gente tenha dias melhores nessa relação governo e cidade aqui de Anápolis para melhores dias da nossa população. Obrigado.
Obrigado, vereador Leandro. Devolvo lá para o senhor para a leitura do projeto e requerimento de constância da pauta.
Então, projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária 116 de 2017, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública municipal à Associação João Anapolense Esportiva Regional dos Pequenos Produtores.
Projeto de segunda votação com as comissões favoráveis está em discussão. Discussões cerradas em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto Projetos em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária 84/2017, de autoria do vereador Fernando Paiva, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável com o objetivo de assessorar, avaliar e propor ao Poder Executivo Municipal as diretrizes das políticas públicas do município ligado à agricultura familiar para acelerar o desenvolvimento setorial. Esse projeto, acabou de falar agora há pouco o autor, que está retirando esse projeto nesse primeiro momento e vamos para o próximo projeto, isso?
Tendo visto retirado o projeto, encaminho o projeto ao arquivo, devolvo a palavra ao secretário.
Projeto de Lei Ordinária 717/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a criação de bolsões exclusivos para estacionamento de motocicletas em logradouros, locais públicos e privados no município de Anápolis e dá outras providências. Esse projeto tem um pedido de vista do vereador João da Luz.
Vistas concedidas.
Votação de requerimentos. Antes da votação de requerimento, senhor presidente, nós temos algumas moções para serem lidas e eu inicio com a moção de autoria do vereador Teles Júnior, que é uma moção de aplauso à Igreja Betesda de Anápolis por estar completando seus 19 anos no mês de setembro em Anápolis.
Moção de aplauso à Igreja Betesda por seus 19 anos. Endereçado a seu líder, pastor José Anivaldo, está em discussão.
Escrutínio, senhor presidente.
Com a palavra, vereador pastor Elias.
Eu quero, nesta hora, na discussão desta moção de aplauso do vereador Teles, dar meus parabéns, Teles. José Anivaldo e a Igreja Betesda têm feito um grande trabalho aqui no nosso município na questão do lado espiritual. E não só espiritual, como também no social. Eu acompanho o trabalho da Betesda e do pastor Zé Nivaldo há muitos anos. Ele tem creche, tem escola especiais, são muito bons para atender, um coração muito grande. Você foi feliz nessa moção de aplauso, eu estou com você. E quero dar meus parabéns à Igreja Betesda, todos que frequentam ali. E ali a porta é franca, para quem quiser participar. Muito bem, e meus parabéns a você, Tele, e também à Igreja Betesda. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Eu quero discutir também essa moção aí da Betesda. Quero fazer cor às palavras do vereador Elias, do meu partido. A Betesda tem a sede própria aqui no bairro onde eu moro, Cidade Jardim. E no mundo evangélico é de uma igreja que eu admiro. Nosso mundo evangélico, são várias igrejas de várias denominações, mas a Betesda, eu não vou falar que ela é diferenciada, vereador Teles, mas é um credo religioso que eu tenho bons amigos ali. O fundador daquela igreja, veio a óbito, que é esqueci o nome dele, que é dono do arroz de Jorge lá. Hã? Então, quero parabenizar essa moção, além de eu assinar, quero parabenizar todo o credo religioso ali aqui da Betesda. Meu filho teve o prazer de casar naquela igreja, você conhece? Então, parabéns, Teles, por essa moção. Assinei com grande orgulho aí, porque o mundo evangélico agradece aí o que acontece ali na Betesda. Inclusive, tem uma creche que é mantida por eles, muito bem mantida, lá no bairro Jardim Primavera. Então, parabéns por essa moção, Teles.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, também quero fazer parte aí aprovar esse projeto de moção de aplauso da Igreja Betesda, que além dos convênios que já foram citados aí, para creche, escolas aí, convênio com o município através da Betesda, temos também um projeto belíssimo que é através da Igreja Betesda. Eu não sei como é que está o andamento agora, mas estive lá visitando as instalações quando eles estavam construindo ali, que é o projeto Querigma. Está funcionando? Então fico satisfeito de saber que é um projeto ali para recuperação de jovens, né, de pessoas aí com dependências e com problemas, inclusive aí com a justiça também. Então realmente uma instituição que tem prestado um serviço relevante aqui na cidade de Anápolis e que sem dúvida merece o reconhecimento dessa casa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Está com a palavra, vereador Américo.
Também quero parabenizar o vereador Teles.
pela moção. E também, conforme o vereador Mauro disse, ali da aquela creche ali no Jardim das Primaveras, eu tenho a satisfação ali, o vereador Maurão, o pastor que dirige ali é meu irmão, é o Ildomar. Então quero deixar um grande abraço para ele, que faz um excelente trabalho ali à frente ali daquela igreja no Jardim das Primaveras. Parabéns ao Teles, um abraço aí para o meu irmão Ildomar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo. A moção ainda está em discussão. Da minha parte também quero cumprimentar a Igreja Betesda, o pastor Nivaldo, o pastor Silvério, né? São grandes pessoas, né? Fazem um grande trabalho na cidade, um grande trabalho de evangelização, um grande trabalho social. Então, realmente, fique nosso cumprimento, nosso abraço e nosso desejo que continue realizando essa grande obra em prol da nossa cidade. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Nós temos uma moção de pesar, de autoria do vereador Lélio Varenga, pelo passamento do senhor Ricardo Teles. Veio a óbito nessa manhã.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A palavra ao autor, vereador Lélio Varenga.
Eu já usei o tempo, um pequeno expediente, basicamente para fazer uma homenagem ao Ricardo, né? E, mais uma vez, lembrar o grande líder que foi o Ricardo durante sua passagem aqui nesse mundo. E, com certeza, hoje ele já se encontra junto de Deus, o seu espírito, a sua alma. Mas Ricardo deixou um grande legado. Legado de pessoa, de luta, de servir ao próximo, de honestidade, de trabalho, de alegria. Mas, acima de tudo, Ricardo foi aquele que nos encantou. Encantou a cidade de Anápolis, o MPB, e representou muito bem a nossa cidade. E deixar aqui nossos sentimentos, toda a família, pedir a Deus o consolo e o conforto para eles que vão ficar, continuar a vida continua. É tristeza, sim. Mas precisamos seguir em frente. O Ricardo era um cristão autêntico, uma pessoa de compromisso com o próximo, com o social. E eu peço a todos que possam assinar realmente essa moção e que Deus abençoe a todos. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador Teles. Na discussão, nós temos o vereador Mauro, João da Luz e Luiz Lacerdo. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, muitos colegas já pronunciaram na tribuna, aqui também, aqui nos seus lugares, aqui na Câmara Municipal. Eu sou suspeito de falar desse cidadão. Eu fui praticamente criado com ele. O Teles, se não me engano, ele é funcionário de carreira da cultura. O último convite que eu tive do Teles, para me ser jurado, se é uma coisa que eu entendo, é de música sertaneja, caipira, que é o meu lugar, né? Eu fui convidado para ele várias vezes, eu acho que pertenceu, eu trabalhava no governo Gomide e no João Gomes, lá na cultura, e me fez o convite para mim participar de ser jurado, né, do desfile de violeiro, de violas, que nós temos todos os anos aí, né? Espero que me convide também, que eu gosto de música caipira, que é o meu habitat, né, natural. Então, o Teles, eu sou suspeito de conviver com ele, como funcionário público, e fora também, que ele é um cantor da noite, cantor que cantava, e não em boates, mas nesses grandes eventos aí, que, nesses bares aí, que tem muita juventude, ele era um cantor de voz macia, tudo. Então, por isso que eu sou suspeito de falar que eu convivi com ele. Foi sabatinado pelas urnas na última eleição, não obteve sucesso, mas deixou seu legado. Legado aí que então me admiro e sempre vou admirar a pessoa dele que estava presente na terra. Hoje ele está no andar de cima. E eu nunca posso esquecer o meu amigo Teles, que não tem nada a ver com a nossa tela viva aqui.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Lélio por essa iniciativa de fazer essa moção de pesar para o nosso amigo Ricardo Teles, para a família, né? Uma homenagem justa. O Ricardo Teles, eu tenho que participar e contribuir nessa discussão de fazer essa homenagem para a família, para ele, porque nós somos conterrâneos de bairro, né? Eu moro no bairro JK, e o Ricardo Teles, eu sempre conversei com ele, troquei ideias, era bem próximo dele ali, porque ele realmente ele participou de vários pleitos, muito bem votado, todas as eleições, Ele é muito querido, Ricardo, e essa homenagem é justa. E nós ficamos felizes de saber que no hino da Câmara que foi apresentado aqui é na voz do Ricardo Teles. Eu não tinha conhecimento. Então eu queria parabenizar, viu Teles, por essa escolha de ter colocado o Ricardo para cantar, né, o hino da Câmara que você apresentou aqui, que está tramitando nas comissões. Eu queria, em homenagem, certo, em memória, eu entendi ali a mensagem que você falou na tribuna. Eu gostaria de dizer que eu estou a favor, junto com você, para poder colocar aí, apoiar esse projeto seu e, de repente, a gente homenagear aí o Ricardo e a família dele. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João. Com a palavra, do Luiz Lacerda.
Senhor presidente, eu também quero manifestar aqui a minha profunda tristeza pela morte do Ricardo Teles, que, na realidade, Ricardo Teles era o nome artístico dele, o nome verdadeiro dele era Ivair. Esqueci o restante do sobrenome, mas de qualquer forma, prestou, sem dúvida, um grande serviço aqui na nossa cidade, no meio artístico, um dos nomes mais lembrados aí do nosso meio artístico, Ivair Matias Teles. Então, fica aqui realmente a nossa tristeza em relação à morte do Ricardo Teles. Eu tive a oportunidade de conviver muitos anos com ele, não só na política, mas fora da política também. Ele era funcionário ali do Colégio Auxílio durante muitos anos, onde meus filhos praticamente também foram criados lá. Então fica aqui a nossa solidariedade à família do Ricardo Teles, que Deus possa confortá-los aí nesse momento de tristeza. Sem dúvida, uma perda muito grande para a nossa sociedade, para o meio artístico aqui da cidade de Anápolis. E que fica aqui a nossa solidariedade à família e que Deus possa confortá-los realmente. Obrigado, presidente.
Obrigado, Lacerda. Com a palavra, vereador Américo.
Senhor presidente, também parabenizar o vereador Lélio pela moção e deixar também aqui, inclusive deixar em nome da minha filha, da Lília Porto, os nossos sentimentos, assim, o nosso carinho, os nossos sentimentos à família do Teles, do Ricardo Teles, porque a gente teve a oportunidade, assim, de por várias vezes estar junto com o Ricardo Teles, assim, através da música, através, assim, da minha filha, da Lília Porto. Os dois tinham uma amizade muito próxima e era uma amizade bacana. Então a gente aprendeu também a gostar e admirar muito o Ricardo. Então fica aí o nosso sentimento, o nosso carinho à família. E sem dúvida nenhuma que Deus tem um lugar especial para ele lá no céu. Eu tenho certeza disso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Américo. Com a palavra, do Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também, apenas registrar, né, nossos sinceros sentimentos à família do Ricardo Teles, né, e a todos os amigos, né, e certamente a toda a comunidade aí, artística de Anápolis. Eu não tinha amizade próxima com o Ricardo, mas me lembro muito dele ali também do Colégio Auxílio, meu filho também estudava lá, e diariamente às vezes me deparava ali com ele. Mas, sobretudo aí, sempre tive muito boas referências dele, Américo, como pessoa do bem, ético, e realmente, né, militante aí também da comunidade católica. Me lembro aqui que estive numa feijoada beneficente no Itamaraty o ano passado, e naquela oportunidade ele estava ali cantando e contribuindo certamente com o evento. E sempre tive boas referências dele, então não é pelo passamento, mas certamente fica aí as condolências da nossa parte. Muitos colegas, amigos, inclusive da Igreja Santo Antônio, apoiaram o Ricardo Teles, e eu até me respeitei, falei, ó, eu tenho boas informações, é uma pessoa do bem. Então era um bom nome para ser um representante também, e quase foi, né? Certamente Deus sabe aí, e que Deus possa realmente acolher ele e confortar todos os familiares e amigos. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra, vereador pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero também dar meus parabéns ao Lélio por essa moção.
quanto à passagem do Ricardo Teles. Parabéns a você, bem lembrado. E eu fiquei surpreso, Teles. Não pude conhecer ele, mas eu acho que você não deveria deixar ficar parado o hino que você arrumou aí bacana, não. Ficou bonito na voz dele e a letra é muito importante, viu? Tem meu apoio. Parabéns e as minhas condolências à família, né? Fiquei sabendo que chegou, foi rapidão, sentou, não deu nem tempo de terminar a ficha. Que Deus tenha de misericórdia e ajude a família. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Por fim, das moções, a derradeira aqui de autoria do vereador pastor Elias, que é uma moção de aplauso à Unidade Oncológica de Anápolis, inaugurada em dezembro de 94, pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade de Anápolis e região.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o autor.
Eu quero aqui discutir essa moção de aplauso ao Hospital Oncológico de Anápolis. É porque eu creio que todos aqui devem conhecer bem a unidade oncológica aqui que nós temos, que é o Hospital do Câncer aqui em Anápolis, que é a extensão do Araújo Jorge. Se não tem, eu queria fazer um convite para vocês conhecer de perto o quanto é relevante o trabalho do Hospital do Câncer aqui em Anápolis e, principalmente, além dos funcionários que atendem bem, os voluntários, que está aqui a lista de 35. É muito lindo o trabalho que esse povo faz ali, e da qual eu também faço parte como voluntário. Eu amo fazer o trabalho ali no Hospital do Câncer. Então peço o apoio de vocês, e que é muito relevante o trabalho do Hospital do Câncer aqui na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Discutir, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Parabenizá-lo, pastor Elias, por essa iniciativa. Eu também falo como usuário dali. Minha esposa durante 7 anos fez tratamento naquela unidade ali. Então, basicamente, todas as semanas a gente estava ali. Então, pude acompanhar, tenho um grande carinho, uma grande admiração por toda a equipe que ali trabalha. E posso dizer com toda certeza, muitos dos resultados obtidos nos tratamentos quimioterápicos ali, têm o carinho como remédio principal. Todos os funcionários ali, de forma especial, desde o porteiro ao diretor do hospital, a parte de enfermagem magnífica, tem como prioridade a humanização, o carinho, o amor pelos seus pacientes. Eu tenho uma grande admiração porque no hospital, estou também sempre que eu tenho a oportunidade, estou indo lá, porque para mim ali faz parte da minha vida também aqui no hospital. Parabéns pela iniciativa, e estou com o senhor, estou com o Hospital Oncológico aqui de Anápolis. Muito obrigado. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. A moção ainda está em discussão. Está, discussão encerrada, está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que requer serviço de tapa-buraco no bairro Paraíso. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que requer serviço de iluminação no bairro Jardim Petrópolis. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, requer reposição de lâmpada no bairro Calistolândia. E por fim, requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que requer, junto a serviço, à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a desobstrução de Boca de Lobo no bairro Paraíso. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Filho.
Questão de ordem, secretário, só um minutinho. Eu queria assinar os requerimentos juntamente com o vereador Gomide aí dele, viu?
Tudo bem, será concedido os requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide. Solicita serviço do Hamilton Filho, perdão. Solicita serviço de tapa-buraco na rua Pedro Jacinto, no bairro São Lourenço.
Querendo tirar seu requerimento aqui.
Requerimento de autoria do Fernando Paiva. Solicita serviço de tapa-buraco na rua dos Expedicionários, quadra 3, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer serviço de tapa-buraco na rua Marcelo Pinheiro Braga, no bairro Vivian Park. Requerimento de autoria... Vereador João da Luz, está aí, não? Passa a palavra para o secretário Fernando Paiva para a leitura de demais requerimentos.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita serviço de troca de lâmpadas nas seguintes ruas. A rua Colônia Libanesa, quadra 21, lote 9, poste 00116919, Polo Centro, rua 8, quadra 19, lote 7, poste 015-915-63, no Dom Felipe. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita faixa na Avenida Principal, Setor Sul, primeira etapa, em frente à Matinha. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, que solicita serviço de melhoria na iluminação, trocar as lâmpadas, colocar mais forte. Local, a feira, na rua SC2, quadra 2, lote 37, setor Santa Clara. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita manutenção de boca de lobo, localizado na rua 6, quadra 26, lote 1, no bairro São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita serviço de tapa-buraco na rua Pedro Tonellini, quadra 5, lote 11, bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita manutenção da boca de lobo localizada na rua 5, quadra 17, lote 21, no bairro São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita limpeza e manutenção da boca de lobo localizada na avenida São Paulo, no bairro São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita limpeza e manutenção de boca de lobo na Avenida Recife, no bairro São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita limpeza e manutenção de boca de lobo localizada na Avenida Contorno, do bairro Arco Íris. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita limpeza e manutenção de boca de lobo localizada na Avenida Munir Calixto, no Calistolândia. Ainda, requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita que execute o serviço de limpeza na rua 1, no bairro São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita a limpeza e manutenção de boca de lobo localizada na Avenida Isadora Rodrigues, no bairro Parque das Primaveras, na rotatória. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita que execute o serviço de limpeza na rua Ouvidor Público, quadra B, lote 13, no bairro Parque São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita limpeza de manutenção na boca de lobo localizada na rua Mirage, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita limpeza e manutenção da boca de lobo localizada na rua Contorno, no bairro Polo Centro. Ainda, requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita e executa serviço de limpeza na rua Teles Reis, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita limpeza e manutenção da boca de lobo localizada na rua Anápolis Futebol Clube, no bairro Polo Centro, 1, segunda etapa. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita manutenção da boca de lobo localizada na rua Professora Florinda, no bairro Polo Centro 1. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita manutenção na boca de lobo localizada na rua Sócrates Diniz, no bairro Polo Centro 1, segunda etapa. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando limpeza e manutenção da boca de lobo localizada na rua 11, no bairro São João. Ainda, requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando em caráter de urgência o serviço de tapa-buraco na rua José Martins de Brito, quadra 28, lote 1, bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita serviço de tapa-buraco na rua 3, no bairro São João. Requerimento do vereador Luzimar Silva, requer patrulhamento para o Campo Society do bairro São Jerônimo. Requerimento do vereador João da Luz, requer da Secretaria Municipal de Obras a efetivação de reparos na iluminação pública da rua JP47, quadra 34, lote 6, poste 219-811-03, no Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimento do vereador João da Luz, requer Secretaria Municipal de Obras, efetivação de reparos na iluminação pública
troca de lâmpadas e reparo no reator do poste 324-378-06 da Avenida L1, quadra 19, lote 7, Jardim Europa. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto à Secretaria de Obras reparo na iluminação pública e troca de lâmpadas na rua 11, quadra 32, lote 5, bairro Maracanã, poste 023-629-71. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Os requerimentos lidos têm discussão. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na realidade, na discussão desse requerimento, eu quero aproveitar para fazer um agradecimento à CMTT, através do seu presidente, o Carlos César Toledo, de uma reivindicação nossa que foi atendida e até com uma certa rapidez, que é a instalação de um ponto para carga e descarga, de estacionamento para carga e descarga aqui na rua General Joaquim Nas. Então fica aqui o nosso reconhecimento da eficácia do CMTT em relação ao atendimento desse nosso pedido e fica também os nossos agradecimentos a essa instituição. Obrigado, presidente.
Obrigado, Lacerda. Discussões encerradas, os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e abertas as comunicações. Já inscrito o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester e por todo meio de comunicação, que nós teremos nesse final de semana, dia 15, 16 e 17, três pré-congressos. Confraternização de Senhoras no Jardim Primavera. Lá é o pastor Natalício, fica ali na rua JP2, quadra 3, lote 4, Jardim, ali no Jardim Primavera. Segunda confraternização é no Santos Dumont. É ali na rua SD, quadra 11, quadra 21, lote 10, no Santos Dumont. E também a confraternização no Alphaville, na igreja do pastor Itamar. É na rua Amélia Azevedo Batista, quadra 4, lote 2. E também é o pré-congresso de jovens da Almada, ali no nosso bairro, Parque Iracema, na igreja do pastor Eurípides Elias, sexta, sábado e domingo. Ainda pelas comunicações, quero comunicar a todos que amanhã nós teremos a audiência pública, será realizada ali no terminal rodoviário Josias Moreira Braga. Eu queria convidar todos os vereadores que pudessem estar presentes, estariam nos ajudando e ajudando a população de Anápolis a discutir o assunto ali da rodoviária. Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade das comunicações e dizer a todos que estão nos ouvindo que alguém me disse que eu falei mal da GR, não falei. Eu citei o que foi necessário. Aliás, o Ridoval é um especialista, um homem bom para atender, porque ontem esteve no meu gabinete aqui, o moço que toma conta da empresa aqui, da Atlântica, esteve aqui no meu gabinete agradecendo, porque depois que o Ridoval entrou na AGR, ele foi recebido. Então vai ter um representante do Ridoval, porque ele passou por uma cirurgia, mas vai ter um representante da AGR de Goiânia, como também o Breno, que faz parte aqui, vai estar na audiência pública. Convido a todos. Também teremos no dia 15, aqui no plenário da Câmara, a audiência sobre a BR-153. Já confirmou a presença a senadora Lúcia Vânia. Eu estive no seu gabinete em Brasília, o Jacques que ajudou a trazer. Obrigado, Jacques. Você deu a palavra lá. Mas eu estive no gabinete dela e ontem ela me ligou, dizendo, confirmando que ela vai estar aqui, porque é uma briga dela também. Então, eu quero convidar todos que estão nos ouvindo para estar aqui para nós discutir a questão da BR-153, que é sério. Pelas comunicações ainda, senhor presidente, quero comunicar a todos que eu estive nos feirões, que eu gosto de comprar minhas coisas nos feirão. E quatro moços do feirão lá quase me agrediu, no bairro de Lourdes, querendo saber onde é que está o feirão que vai construir. E eu acredito que vocês têm a resposta para nos dar, tanto o Jacques quanto o Jean. E aí eu fiquei incomodado, Jean, porque lá tem um relógio e a energia está exposta. Muito custoso lá. Dê a resposta à população, porque eles estão esperando. A chuva está chegando e o feirão ainda não saiu, nem no bairro de Lourdes, nem na Alexandrina. Mas eu sei que tudo demanda de um prazo e vai ser respondido. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Nas comunicações, vereador Américo.
Senhor presidente, nas comunicações eu quero comentar aqui três assuntos. Primeiro, a decisão do nosso futebol amador, que vai acontecer no próximo sábado, às 16 horas ali no estado dos Amador, no Zeca Puglis. E assim, deixar a tranquilidade ali para os torcedores, que ontem nós estivemos conversando com o... Nós estivemos ali no 28º, conversando com o Major Luciano, e ele nos garantiu que realmente o policiamento vai estar ali para dar segurança ali aos torcedores, não só a torcida do Força Jovem, tanto também do Anatex, mas de todo o torcedor do futebol amador, todos aqueles que gostam do futebol amador, que vai estar presente ali. Eu tenho certeza que novamente o estádio ali vai estar lotado, né? Então é importantíssima a presença do policiamento ali, garantindo a segurança de todos. E o segundo assunto seria sobre o trânsito ali da nossa grande Jaiara. Tem alguns comentários e a gente precisa que esclareça, tanto que nós já fizemos aí, a gente tivemos o cuidado aí de propor uma audiência pública para o próximo dia 25, para a gente estar discutindo ali realmente o trânsito ali da Grande Jaiara. Já conversei com o Cacá e ele já de pronto colocou ali que vai estar presente toda a equipe ali do CMTT, os técnicos ali do CMTT, para poder estar discutindo o trânsito ali da Jaiara. E quer tranquilizar principalmente os comerciantes ali da rua Ipameri, e dizer assim, ó, que foi comentado que eu, o vereador, colocou nessa casa de leis projeto ou requerimento ali pedindo que fosse colocado ali naquela rua mão única. Então assim, eu quero tranquilizar todos ali e deixar registrado aqui que realmente não tem nenhum pedido nosso aqui na casa, né? Nós não fizemos esse pedido aqui na casa. E, pelo contrário, assim, a gente está em defesa daquilo que for melhor, tanto para os usuários ali daquela rua, quanto para o comerciante. A gente não quer trazer prejuízo para nenhum dos dois lados. Agora, é uma questão que é de autonomia do CMTT, né? A gente sabe disso. Agora, também nós não podemos fugir à realidade. A nossa Jaiara hoje ela é uma cidade... dentro de Anápolis, hoje o trânsito ali é complicado, alguma coisa realmente precisa de ser feito, mas assim, eu acho que nós como vereador, a nossa obrigação é isso que a gente está fazendo, é trazer a discussão ao público, né? Por isso a gente já provocou essa audiência pública que vai acontecer no dia 25, ela vai ser ali no 28º, já deixo o convite a todos, e para finalizar, fazer o convite também, que amanhã às 9 horas vai ter ali o evento ali no final da Fernando Costa, onde vai estar sendo assinada ali a ordem de serviço para poder estar iniciando a obra ali da captação de água pluvial. E, então, quero fazer o convite a todos, principalmente aos moradores ali da Grande Jaiara, que é uma obra de extrema importância ali para a nossa região. Fica aí o convite a todos. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Nas comunicações, vereador Maurão.
Nas comunicações, eu me inscrevi para dizer, tinha aí um projeto da PLO, 117/217, de autoria do vereador Pedro Mariano, vereador João da Luz pediu vista. Eu só gostaria que o vereador lapidasse esse projeto, porque nós estamos escassos aí de ar azul, nem sei se isso funciona mais. Porque a gente estaciona, a gente tem que procurar um estacionamento para não levar uma multa, né? Dentro da legalidade. Agora, não tem um quadrilátero na cidade, João, que os carros aumentaram, mas diminuíram a área azul, Luiz Azevedo. Então, por que não pode o CMTT estender isso? Antigamente, nos governos passados, tinha uns menininhos aí, umas meninas que vendiam, encontrava nas bancas de revista. Agora a gente chega aí, tem área azul, não sabe se vai ser penalizado ou não, já. Então, tem que criar esse CMTT, que tem que voltar, vender algum local, algum logrador público, isso aí. Mas não tinha, nem sei se está funcionando isso mais. Então, esse projeto aí dá para Vossa Excelência colocar uma emenda para lapidar melhor. Já é bom o projeto. Mas lapidar, quando se fala de trânsito, o quadrilátero da cidade não suporta mais. Tem que aumentar a área azul, que ela é poucos, poucas ruas aí. Então, que aumente até para baixo do Colégio Auxílio, sei lá, ou ali onde as pessoas fazem carga e descarga ali, na algum local, na Rua Barbosa, que é muito pequeno essa área azul, para me ver. Às vezes a gente fica circulando carro com carro. Quando acha uma vaga, não sabe se é área azul, se é permitido ou não. Por isso que eu gostaria que você lapidasse os projetos. Você tem até a semana que vem para devolver para o plenário ou nas comissões, para melhorar isso aí. E, por último, já procurei informar que hora que é o velório do nosso amigo. Eu já fui informado. É só isso que eu tinha. Né? Diz que vai começar por volta de meio-dia e vai ser enterrado amanhã, né, Lelo? Então é isso. Fui informado. Que todo mundo sabe, mas a cidade não sabe. E ele era deixou muitos amigos, que me telefonou uma pessoa agora, passou aqui, que não sabia que ele tinha vindo a óbito. Falou, uma hora, que hora é o enterro? Então, já estou bem informado. Só isso, muito obrigado, bom final de semana a todos.
Pela ordem, pedindo
obrigado.
Um minuto de resposta. Citou meu nome.
Direito de
resposta. Eu gostaria de ressaltar o vereador Mourão, que nós pedimos vista desse projeto de iniciativa do Pedro Mariano para a gente fazer uma análise minuciosa, porque nós vimos a possibilidade de sim de lapidar ele, de melhorar ele, e com certeza ele vai estar servindo de suporte para o CMTT, para poder dirimir algumas dúvidas e estabelecer alguns serviços aí que podem ser feitos pelo CMTT. Obrigado, devolvo a palavra, senhor Pedro.
Apenas esclarecendo sobre esse projeto, que na realidade a fase que ele se encontra é de análise do parecer da Comissão de Justiça e Redação. O plenário irá analisar se acata o parecer da comissão, que é pelo arquivamento do projeto, ou não. Se o plenário derrubar o parecer da CJ, ele terá tramitação regular nas demais comissões. Caso acolha o parecer do CJ, o projeto será enviado para arquivo. Então, nesse momento, não seria o momento de uma emenda, seria o momento, se o autor assim entender, de retirar o projeto, e se quiser lapidar, fazer uma nova redação, discutir, propor um novo projeto, poder tramitar, ter uma tramitação, passar pela CCJ e lá ter o parecer jurídico pela admissibilidade ou não. Ainda as comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Por falar em Ferões, pastor Elias, as informações que eu também obtive por último são promissoras. O núcleo lá de arquitetura já concluiu o projeto já está obtendo as certidões necessárias para a licitação, mas lógico que tudo isso depende da aprovação lá na Secretaria do Governo e a assinatura do convênio. Desses repasses previstos no convênio, 1.500.000 para o Feirão Alexandrina, R$500.000 para o Feirão do Bairro de Lourdes e mais, salvo engano, 1.000.000 para o Feirão no Recanto do Sol, que deverá ser um novo Feirão. Então, assim, nós estamos aguardando e confiando aí nesse convênio do Goiás na Frente, que são os recursos provenientes do Goiás na Frente, conforme prometido aí pelo governo estadual, 10 milhões que subsidiará essa obra. Mas eu quero, aproveitando, falando em obra, cumprimentar aqui e registrar algumas ações positivas do secretário Vinícius. Eu tenho que reconhecer e agradecê-lo aí por, mais uma vez, já esse ano, ter promovido ali o patrulhamento, cascalhamento, e de uma forma agora bem razoável ali nas ruas sem asfalto ainda do bairro Bom Sucesso. Estava sendo cobrado, já é a segunda vez, e graças a Deus, dessa vez, a população reconheceu que ficou um serviço bem feito. E assim como lá, eu tenho que frisar que já obtive as informações que foi concluído o Xangri-Lá, vereador Jacques, também no Anápolis City, Leblon, Vale das Brisas, Jardim Promissão, Novo Paraíso, Santos Dumont, Monte Sinai, Caristópolis, Laranjeira e também em região de Joanápolis, vereador Leandro. Então, assim, registrar o que é positivo aí também os esforços da Secretaria de Obras. Até então, também reconhecer a passagem da Martim, que foi, inclusive, feita por próprios servidores públicos da Secretaria de Infraestrutura e que, graças a Deus, solucionou ali aquela dificuldade ali que estava embargada ali a passagem. Então, fica o agradecimento ao secretário Vinícius e nós também temos outras demandas, sabemos que não é fácil, mas certamente está empenhado aí. A mobilidade, o projeto da mobilidade tem realmente causado transtornos, mas no intuito de fazer antes da chuva as obras mais necessárias, que está tendo alguns entraves aí em relação ao fluxo do trânsito. Mas certamente fica aí o reconhecimento pelas ações positivas da Secretaria de Infraestrutura. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente. Quero aqui fazer uns agradecimentos ao senhor Carlos César Toledo, Cacaio, qual atendeu um requerimento feito por mim, pedindo ali a sinalização para o residencial Morumbi, bairro bastante grande, e não tinha, as vias ali não eram sinalizadas, e ontem à noite fizeram ali já quase 80% do serviço, sinalizando aquelas vias, até mesmo para saber onde é mão, contramão, para evitar aí os números de acidente. Ontem foi feito esse serviço, e como o setor é muito grande, hoje vai lá fazer o termo desse trabalho. Então, agradecer ao Cacaio, né, toda a assessoria dele, toda a equipe da CMTT pelo o trabalho ali. É uma mínima coisa, mas que contribui muito com acidentes. Então, deixar aí o agradecimento. Também quero fazer um registro. Hoje pela manhã, vindo aqui para o meu gabinete, uma blitz instalada ali em frente ao Jonas Duarte, um trânsito muito, muito grande ali, de carro, caminhão. Eles atravessaram uma caminhonete da Polícia Militar e junto aquele carro deles ali, que faz aquele trabalho de inteligência, parando ali e deixando apenas um corredor. Então, 7:30 da manhã, tenho certeza que muitos funcionários chegaram atrasados no DAIA, chegaram ali atrasados no seu serviço, devido a fila estava cá embaixo, perto da rotatória do Hospital Municipal, e além disso eles fecharam todas as vias, todos os retornos. Então, quem vinha do sentido DAIA ao centro tinha que fazer um retorno perto do Hospital Municipal para chegar até naquelas empresas, naquele trabalho ali na Avenida Brasil. Então, assim que a gente olha isso aí com mais carinho, acho que tem que rever isso aí, fazer uma blitz 7 horas da manhã. Não sou a favor da blitz, não sou contra, essa atitude pelo horário aí que as pessoas estão deslocando para ir para o seu trabalho, e ele está ali fazendo aquele serviço. Eu mesmo fiz questão de retornar e voltar e coloquei no meu celular, quando eu saí lá em cima, 12 minutos e 30 segundos de engarrafamento. Então, acho que não tem precisão disso aí, principalmente nesse horário, 7:30 da manhã, onde a pessoa está indo ali para o seu trabalho. A gente sabe que muitas empresas, chegar 5 minutos atrasado, você não vai adentrar a empresa. Então, pode perder até seu dia e outras coisas mais. Então, que nós ajuda a ver isso aí com mais carinho. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar. Ainda as comunicações, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de comunicar a série de seminários Gestão do Terceiro Setor, que está sendo organizado pelo Fórum de Organizações de Direitos Sociais, pela Faculdade Raízes, pela Prefeitura de Anápolis e pela Uni Evangélica. Esse fórum é um espaço democrático para debater ideias, aprofundamento da reflexão, formulação de propostas, trocas de experiências e articulação de movimentos sociais, redes, ONGs e outras organizações da sociedade civil. O objetivo é promover a capacitação para cooperadores, profissionais e voluntários que atuam nas organizações de direitos sociais de Anápolis e região, abordando os novos temas sobre legislação do terceiro setor. Os temas abordados serão gestão administrativa, financeira e projetos em redes. Vai acontecer amanhã, dia 14/9/2017, das 8 às 12, na Faculdade Raízes, na rua Floriano Peixoto, número 900, centro de Anápolis. É uma oportunidade para as entidades, né, do terceiro setor adquirirem conhecimento e interação
sobre como atuar e buscar parceria com o poder público. Obrigado. Presidente, é só constando e registrando que eu estive na primeira partida de duas partidas da final do Campeonato Amador e realmente o Zeca Puglisi estava lotado. Lá tinha duas torcidas, né, enormes, né, a torcida do Anatex e também a torcida do Força Jovem. As duas torcidas, eu achei até engraçado, mencionando que acredita, né, em ser campeão. E realmente vai ser uma grande final, foi uma grande partida, viu, Américo? Eu estava lá e vai ser sábado às 16 horas, eu estarei lá presente novamente. E realmente com tantas pessoas juntas, é necessário que haja mesmo um policiamento ali, uma cobertura da polícia militar. Realmente você tem razão. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, João. Com a palavra, as comunicações, o vereador Antônio Gomide.
Presidente, apenas usando os comunicados, acho importante a gente ressaltar, hoje, dia 13 de setembro, é o dia do agrônomo. Apenas deixar registrada essa casa a importância desse profissional. Nós vivemos num estado que depende a sua economia basicamente da agricultura familiar, de um trabalho do agronegócio. E são programas importantes que nós tivemos no país desenvolvidos por esses profissionais, como foi a questão do Fome Zero, programa de combate à fome, combate à desnutrição. E eu quero deixar aqui registrado nos comunicados e deixando aqui um abraço a todos os profissionais do setor de agronomia, da parte de agricultura, porque eles fazem a diferença no nosso estado e aqui também na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, Gomes. Comunicações, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Apenas para registrar que na noite de ontem, senhor presidente, nós tivemos ali no show que foi realizado na pecuária, o show gospel que foi realizado ali, e ressaltar ali, parabenizar o Ananias Júnior, o Gabriel, e também o Luiz Paulo, que fizeram um trabalho de excelência, trazendo ali um louvor e uma adoração muito intensa a Deus, abençoando aquele espaço ali da pecuária, com vários pastores presentes, e sem dúvida nenhuma, uma unção muito grande que aconteceu naquele lugar na noite de ontem. Então, apenas para parabenizar esses organizadores, as igrejas e as pessoas ali presentes, foi uma noite memorável. Sem dúvida nenhuma, também parabenizar o Sindicato Rural por aquela estrutura ali. Andei ali em vários locais, sem dúvida nenhuma, estrutura extraordinária que vai abrigar a pecuária no nosso município. E também ressaltar mais uma vez que na tarde de amanhã às 15 horas, nós estaremos recebendo aqui o professor Juscelino Polonial, que vai estar falando conosco sobre a reforma política dentro da Escola do Legislativo, voltando aos nossos estudos da quinta-feira. Então, ressaltando não só para os gabinetes, para os nossos assessores, mas para a comunidade geral que queira participar, inclusive os acadêmicos que quiserem fazer esse presente, nós damos a declaração de presença aí para que possa ser utilizado como horas, atividades dentro das instituições de ensino. Então, e a abertura oficial da pecuária será hoje. Né? Mas ontem foi o show ali, o show gospel, e uma noite memorável, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Geli. As comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro quero agradecer ao secretário Cacaio por atender um nosso requerimento de colocar uns pontos abrigos lá no distrito de Interlândia. Obrigado, Cacaio, pela presteza, pela gentileza, mas acima de tudo, por ajudar aquele pessoal ali daquele distrito. Em segundo lugar, senhor presidente, eu quero cobrar do pessoal da iluminação uma lâmpada que faz muita falta ali na Avenida Argentina com a Avenida Brasil, ao lado do mercado do Sena, Mercado Sena. Ali tem um contingente muito grande de pessoas, um movimento grande, e essa lâmpada já está uns 3 meses fazendo falta demais ali. Ali tem um churrasquinho de São Paulo, quase
debaixo da lâmpada, onde bastante pessoas frequentam aquele lugar ali. E ao lado tem o Mercado Sena, também um mercado com grande fluxo de pessoas. Então, queria pedir, por gentileza, o pessoal da iluminação, já protocolei o requerimento aqui, que possa atender, não a esse vereador, mas atender as pessoas que ali necessitam. Em terceiro lugar, senhor presidente, é convidar os nobres pares. Amanhã às 9h30, a Comissão da Saúde estará reunida aqui, e convidar as pessoas que participaram conosco daquela reunião passada, que também não puderam participar, para que nós possamos discutir como faremos essa grande audiência, se Deus quiser, essa audiência pública, ainda esse ano. Amanhã será, na verdade, para a gente poder traçar todo o cronograma, todos os assuntos e também datas referentes a essa grande audiência que marcaremos. Então, convido a todos. Amanhã, às 9h30, podemos participar dessa reunião, cabeçada pela Comissão de Saúde, mas também aberta a todos os demais pares. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Quero anunciar aqui, presidente, fazer um convite especial aí a todos os vereadores e a toda a população anapolina, de forma muito especial aos estudantes, aos empresários envolvidos aí com a meia entrada, para que nós estaremos realizando aqui amanhã, a partir das 19 horas, uma audiência pública nessa Casa de Leis, para discutirmos sobre um projeto de lei que nós estamos avaliando para ser apresentado na Câmara Municipal sobre a emissão de carteira estudante. Nós, durante esses 4 anos e 6 meses na Câmara Municipal, estamos a cada dia aprendendo um pouco mais e estamos determinados a, antes de colocar um projeto para a avaliação, apreciação das comissões, ouvir a população, colher as opiniões e as sugestões das pessoas envolvidas. E amanhã nós estamos fazendo isso, vereador Jean. Nós vamos realizar uma audiência pública com a participação de todos os envolvidos com esse episódio da carteira estudante, para que eles possam contribuir com a discussão, para que eles possam contribuir com sugestões, críticas, e dependendo do resultado, o projeto, de repente, ele não vá nem às comissões, dependendo do resultado obtido aqui na audiência pública. É importante que nós demos essa oportunidade para a população, porque foi a população que nos colocou aqui. Os projetos que nós aqui colocamos atingem diretamente a população. Então, nada mais do que justo que esta população participar da elaboração desses projetos que nós aqui apresentamos. Essa é uma atitude pessoal do vereador Jackson, e que eu quero, nesse restante de mandato que nós aqui estaremos, se for da vontade de Deus, nós estaremos todas as nossas propostas levando ao conhecimento antes da população, discutindo com a população, para que nós possamos aí chegar a um projeto que realmente venha atender a expectativa e os anseios da população e de todos envolvidos. Então, convidar a todos para estarmos aqui conosco amanhã. Eu quero antecipar que recebi, através das redes sociais, muitas manifestações positivas com a nossa iniciativa, inclusive do projeto, que uma das coisas que está mais prostituídas na cidade, vereador, presidente, é a emissão de carteira estudante, sem nenhum crédito. Inclusive, em alguns órgãos tem a placa lá: não aceitamos carteiras emitidas pelo órgão tal. Então, o objetivo nosso é dar legitimidade, legalidade, credibilidade e resgatar, inclusive, essa questão de credibilidade, para que os alunos não percam tempo nos eventos, para que os donos de estabelecimentos tenham uma regra posta, para que aí a sociedade estudantil possa realmente usufruir desse benefício dos 50% de entrada nos eventos da cidade. Então, convidar mais uma vez amanhã, às 19 horas, aqui no Teotônio Vilela. Conto com a presença de todos. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. O senhor Jerry quer fazer uma retificação aqui?
apenas para retificar o nome, eu disse Luiz Paulo, e na verdade é Pedro Paulo, que é o líder de jovens da Igreja Vida Nova, que foi um dos que conduziram o momento de louvor e adoração ontem na pecuária. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado. Obrigado, Geli. Nas comunicações, vereador Teles Júnior.
Presidente, eu estava aqui no corredor só ouvindo essa questão que o nobre e excelente vereador Jackson Charles vai debater amanhã, e eu tenho total interesse em participar dessa discussão, vereador, até porque a minha origem é da vida estudantil. Militei muito no movimento estudantil, a gente sabe historicamente o que a União Nacional dos Estudantes representa, o que os DCS representam, o que a UEE representa e outras entidades que representam os estudantes. Como toda instituição, com o passar do tempo, ela pode ter os seus desvios, mas o foco institucional, a vertente, o tronco dessa árvore, ela é mantida. Então a gente acredita, realmente é oportuno essa discussão, vereador, que o senhor traz para essa casa, porque há uma prostituição em relação às emissões de carteiras, não só em Anápolis, mas no país. No país. E a gente precisa realmente verificar a história das entidades que estão emitindo. A gente precisa verificar a legalidade, a forma do seu estatuto, a forma dos seus presidentes, das suas diretorias, porque senão ela não está representando os estudantes. Ela pode representar uma família, um segmento, um partido, lembrando que o movimento estudantil, ele não pode ser partidário. Ele é algo apartidário. Infelizmente, muitos têm uma identificação com algum partido esquerdista, outro com algum partido de direita, Leandro. Assim como outras instituições, por exemplo, isso acontece também no meio do futebol. Porém, ele não pode ser direcionado pela política partidária. Ele tem que ser a sua finalidade representação estudantil. E nesse ínterim, eu quero me dispor a participar dessa discussão, que é muito importante. Como diz, estudante, secundarista, lá da escola, às vezes não tem voto. Então, e essa casa também passou um momento de campanha, não se discute questão de voto, discute a questão da comunidade, do interesse, e com certeza a representação das escolas, representação dos estudantes, ela precisa ser organizada, ordeira e, de fato, valer. Quando a questão da política não é apenas a arte de governar, mas a questão da política é observar aquilo que está em desordem na sociedade e interferir para que o ordenamento aconteça. Então, eu quero me dispor para fazer parte dessas discussões. Devolvo, presidente.
Obrigado, vereador Teles. As comunicações, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Só para comunicar aqui que hoje, às 15h30, no estádio Jonas Duarte, nós teremos um jogo válido pelo Campeonato Goiano da categoria de base sub-19 entre Anapolina e Anápolis. É o nosso clássico regional aqui. Anapolina, depois de 10 anos, retornando suas categorias de base. E quero avisar os torcedores que estarão, que queiram acompanhar esse jogo, que a torcida do Anápolis irá entrar pela descoberta e a torcida da Anapolina entrará pela coberta. Nós já oficializamos a Polícia Militar, nós temos acompanhado aí nas redes sociais promessas de brigas entre essas torcidas organizadas. Nós repudiamos essa atitude. A entrada é franca e o circuito interno de monitoramento do Jonas Duarte estará funcionando, e o cidadão, o torcedor que cometer qualquer ato ilícito lá, que qualquer problema de vandalismo, ele será identificado e terá suas providências, suas sanções tomadas. Então, convido a todos que queiram acompanhar as categorias de base, tanto da Anapolina como do Anápolis, às 15h30,
o mando de campo é a Dona Polina. Nós teremos lá um trabalho voluntário, mais uma vez, do Dr. Fernando Faria, nosso médico da Dona Polina, que tem prestado grandes serviços aí à instituição. É, oficializamos a Polícia Militar desse jogo com a preocupação, né, dessas rixas e dessas ameaças pelas redes sociais. Então, um aviso para esses torcedores que queiram arrumar alguma confusão hoje, a polícia estará monitorando, o sistema de monitoramento do estádio estará funcionando. E quem quiser ver, depois de 10 anos, a base da Associação Atlética Napolina em campo hoje, no Jonas Duarte. O jogo era no Zeca Puglisi, por questão de segurança, nós transferimos o jogo para o Jonas Duarte para justamente separar as torcidas, para evitar qualquer confronto. Então peço tranquilidade e parcimônia à torcida dos dois clubes para que a gente tenha um bom jogo e que não tenha violência. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Leandro. Declaro encerrada a presente sessão, sou presidente de Deus, e convoco outra para a próxima segunda-feira em horário regimental.